mais de 100 horas de gravação. 63 horas, 33 minutos e 11 segundos de material publicado no site. Meio milhão de visitas. Downloads. Todos os continentes do mundo alcançados. Batismos e conversões confirmadas. Pessoas se reencontrando e voltando para os pés de Jesus. Você sabe que você está ouvindo?
Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o Pastor Júnior, há um ano fazendo Biblecast.
E eu sou o Pastor Diego Barreto. E eu não vejo a hora que Jesus volte para eu parar de fazer o Biblecast.
Esse é o seu Biblecast 45.
Biblecast número 45, Júnior. Chegamos! Chegamos no mesmo ponto em que estávamos quando começamos.
Diego, música de Carruagens de Fogo.
Ah, meu Deus do céu!
Carruagens de Fogo, por favor.
Carruagens, deixa eu anotar aqui rapidinho, deixa eu botar aqui, ó, na pauta. Carruagens de Fogo. Muito bem, vai. Não.
Corrida, vai, Júlio, corre.
Vai, vem.
Corre em câmera lenta.
Vem.
Câmera lenta.
Episódio 1. Relevância do Adventismo, episódio 1.
Opa!
Episódio 2. Episódio 3A. Episódio 3B.
Puxa.
Episódio 4, Júnior. A gente achou que tinha feito tudo já. Mas era o começo da corrida apenas.
O começo.
E hoje ultrapassamos as 45 jardas.
Jardas?
Seja lá o que jardas quer dizer.
Nós estamos no futebol americano agora, né?
Agora mudamos, né? É pós-moderno, tá? Passou pra outro já. Gente, meu, eu não acreditei que a gente ia fazer tanto assim, sabia? Eu pensei que você... Primeiro eu pensei que você ia desistir, primeiro.
Diego, quando a gente tava no 6, entendes o que lês? Eu não acredito que entendes o que lês é o 6.
Eu também não.
Mas ele parecia tão...
Tão distante, né?
Nossa,
eu acho que
você tinha feito milhares no Entendes o que lês.
Os primeiros 10, a sensação foi de 6 meses.
Foi. Ou os cafandristas virão. Você tem noção que os cafandristas foi apenas o 7º?
Ah, brincou. Quando você falou os cafandristas virão, eu pensei, 16.
7?
Olha só. É isso aí, você está ouvindo um Biblecast especial, que é o Biblecast de aniversário.
Palmas!
Parabéns!
Um ano! A cada sexta-feira, junto com você.
Exatamente. E você, portanto, que está chegando hoje no Biblecast, você nunca ouviu o Biblecast antes? Você estava vendo as pessoas comentando no Twitter, ou você viu no Facebook, ou então alguém contou para você, você falou, ah, eu vou ver o que é esse tal desse Biblecast. Aí você foi ver, e veio, e chegou aqui, e é hoje. Você chegou no dia da comemoração de um ano do Biblecast. E esse é um programa especial. Esse é um programa que não tem um tema, do jeito que é o programa mesmo funciona. Não tem os quadros normais do programa. Então, se você chegou aqui hoje para conhecer o Biblecast, você vai conhecer a fundo o que é e o que aconteceu. E por que o Biblecast chegou até aqui. E quem está ouvindo o Biblecast vai conhecer muita coisa. Menos o que realmente acontece num programa toda sexta-feira. Então, se você chegou hoje aqui, fique sabendo que você vai ouvir muitas coisas a respeito do programa mas você só vai conhecer o programa mesmo se você for atrás de um tema. Então, como você faz para ouvir um tema? Ouça qualquer Biblecast que você encontra no site confissõespastorais.com.br. Lá em cima, na aba Biblecast, você clica lá e tem todos os temas, sem essa abertura, só o tema, e você escolhe o tema que você achar que é interessante, ouve, e aí você vai saber o que é Biblecast.
Porque nós já estamos aí há um ano, Diego.
Um ano.
E neste um ano fomos considerados o terceiro melhor blog adventista do país.
Do país? No Júri Popular?
É, no Júri Popular fomos o segundo melhor blog.
No Júri Popular, o segundo melhor, no Júri Técnico.
É, nós ficamos em terceiro.
Isso.
Quantos concorriam? Era um punhado.
Era um punhado, é. Mas a gente tem certeza que esse ano a gente vai ganhar, por exemplo.
Não, nesse ano nós estamos de novo, hein? Estamos de novo, heróis. É, vem com a gente.
Porque você não tem mais heróis.
Você não tem mais heróis. Nós tínhamos apenas 6 meses de Biblecast e já emplacamos o terceiro lugar. E Diego, a nova cara do Biblecast vem quando?
A nova cara do Biblecast chega esta semana.
O que é a nova cara do Biblecast, Diego?
Ah, vai mudar todo o site.
Opa! Ano 2.
Ano 2. Todo o site vai mudar. E tem mais uma coisa. Já vai sair já desabafo pastoral essa semana agora. Porque faz tempo que não sai. O povo tá pedindo desabafo pastoral.
Olha aí. Ano 2 começando.
E
cara,
novidades, hein? Novidades.
Por que não sai sexta-noite a cara nova?
Porque eu sou pastor, não sei se você lembra. E assim, minha igreja ela demanda algumas atividades.
Ah, eu achei que era só clicar o botão e já...
Não, tem todo um processo de adaptação do site.
Ok, desculpa. Minha leiguice.
Sua leiguice. Muito bem, o site vai...
Você quer igual o YouTube, entra Orkut, muda a cara.
Não, eu tenho que esperar a próxima folga, que é segunda-feira que vem, aí eu vou fazer a cara do site mudar.
Muito bem.
Certo? Então, gente, esse é um Biblecast especial, é o Biblecast aniversário. Estamos felizes porque nós conseguimos chegar a um ano, a gente não acreditava nisso. Eu tava achando que o...
Eu não acreditava que ia chegar a 3 meses.
Eu achava que o Júnior ia desistir em 45 dias. Eu pensei assim, ó, até 45 dias eu consigo levar o Júnior. Depois, eu tenho certeza que ele vai falar, Diego, hoje não vai dar. Ele vai começar a vir colocando desculpa, aí vai começar a falhar. Vai falhar um, vai falhar outro. Até que um dia ele vai falar assim, Diego, não dá pra gente fazer mais. Eu tava esperando.
Você achou que eu era desses?
Eu achei, meu.
Você
mas,
firme.
Mas você veio firme. Você está de parabéns. Palmas para o Júnior.
Ah, muito obrigado.
Que vem cuidando deste legado, dois legados que o Júnior tem cuidado. Ele cuida do legado do Biblecast, do legado da língua portuguesa.
É duro.
E aí?
Ó, gostaria de fazer um protesto.
Não, protesta nada, não. Hoje é dia de festa, é dia de alegria.
Não, não, eu preciso de protesto.
Não
preciso. O Diego quer impingir sobre mim?
Impingir? Já tá impingido, meu amigo. Alcova.
Ah, isso. Alcova. Não é o Cunha? Eu falo Cunha.
Sei lá, é o Cunha. É o Cunha. Nossa, ainda bem que você tá no programa. Eu falei, fiquei pensando, Alcova não é um lugar.
Ai meu Deus, Alcova é um pequeno quarto interior.
É isso, tá vendo?
Tô muito bem. O pastor Diego quer impingir sobre mim a alcunha de chato da língua portuguesa.
Não.
Eu gostaria de dizer que eu não gosto do Pasquale Cipri Neto. Sou de outra corrente de pensamento.
Sim, você é da corrente do...
Marcos Banho. Do Marcos Banho. Então, para você que é do português, saiba que eu sou Marcos Banho.
Vai ter até corrente, gente. É uma coisa incrível. Vamos lá.
Acho que vou criar um blog de língua portuguesa.
É verdade, acho que eu devia.
Até corrente. Mas eu rejeito essa alcunha.
Rejeita. Você não tem escolha, meu amigo. O povo brasileiro está vendo.
Ah, eu sou muito oprimido aqui. Eu descobri, Diego, nesse um ano, que eu sou o velho desse Biblecast. Foi.
É, todos estamos aqui com um propósito, né?
Eu descobri.
Por quê?
Não, me falaram.
Te falaram isso?
Sim, lógico que me
falaram. Você tá brincando que te falaram isso?
Falaram.
Mentira, Júlio.
Eu não vou dizer quem falou, porque não me deu licença pra Natal.
Certo, mas falaram
mas,
isso?
Mas falaram assim, puxa, achei que você era velho.
Ah.
E eu vou dizer, eu sei que você achou. Porque tá lá o pastor Diego que não deixa as pessoas pensar diferente.
Você vai dar um jeito de jogar essa culpa em mim.
Que isso? Ai, meu Deus. Mas talvez eu seja velho mesmo, né?
Você já é pai.
É, talvez.
Aí causa o negócio.
Ai, meu Deus do céu.
Você cruzou uma ponte aí que não tem volta mais.
Não tem, gente. Você sabia, Diego, que eu nunca pensei que eu seria apaixonado por um homem. A ponto de gostar do cheiro dele.
É mesmo?
É, olha. Você não tem noção.
Que legal, mano.
Pra você que é do movimento GLBT, estou falando do meu filho.
Certo.
Só pra ficar claro.
Movimento este que teve um Biblecast dedicado também, né, Júlio?
Teve. Verdade. Nossos heróis. Pra você que quiser saber o que a gente acha desse movimento, vai lá. Biblecast 19. Porque Deus me fez assim.
Isso.
Que foi um dos grandes sucessos deste ano, hein?
Eu acho que foi o primeiro grande sucesso.
O primeiro grande sucesso. Ficou semanas em primeiro lugar como mais baixado.
É, graças ao nosso amigo Júlio, que contou a sua experiência pra nós.
Foi. Não, eu já falei que eu aprendi com aquele Biblecast.
Foi muito interessante mesmo.
Nesse aniversário nós vamos aqui revelar o ranking dos 10 mais Biblecasts do ano em número de download.
Olha, dos 10 mais, fica por sua conta, porque eu vou dar só dos 5 mais.
Top 5, então.
Top 5 do Biblecast.
Os 5 mais baixados do ano. Na posição número 5, vai Diego.
Em quinto lugar está o Biblecast número 40, o Fator Melquisedeque, Eles Voltarão.
Opa! Já nasceu grande, hein? Ele tem pouco tempo no ar, hein?
Tem pouquíssimo tempo no ar.
É o 40, ele está um ano no ar. E na quarta posição?
Na quarta posição, Júnior, está o Biblecast 29, o primeiro e até agora único da série Filmes, O Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa, quando a gente fala sobre As Crônicas de Nárnia.
Opa, muito bem. Na terceira posição,
Biblecast número 38, também da série Fator Melquisedeque.
Opa, emplacando 2 no top 5.
O tema Vamos Embora Pra Passar, Gada.
Olha aí.
Sobre o que é sobre, o Fator Melquisedeque, Eles Voltarão. Vamos comentar rapidinho, que é o quinto lugar, é sobre o povo judeu.
Isso.
O Biblecast número 38, que é o Vamos Embora Pra Passar, Gada, ele fala sobre as diferentes culturas e a maneira como Deus se apresenta para elas. Em segundo lugar, Júnior.
Em segundo lugar?
Biblecast número 21, Alienados.
Opa! Rapaz, o Alienados está em segundo lugar do ano de todos os tempos.
É...
Diego, o Alienados, eu não dei nada para ele.
É verdade. Alienado, você não tava confiando no Alienado.
Não, foi daqueles que a gente gravou assim e eu falei, ah, vamos gravar, então é esse mesmo.
Ah, é, exatamente. Eu queria o Alienado, eu tava firme no Alienado.
Você tava firme, eu não tava.
É.
E ele tá aí, segundo. É, não, a gente sabe quem realmente tem feeling.
Feeling. Alienados, e um Alienado cujo tema é. Você tem que ir lá ouvir. É. O pessoal vai pensar que não tem tema, né? Que a gente tá enrolando ele. Não, isso. Tem tema. Vai lá.
E em primeiríssimo lugar, o mais popular até hoje, o mais baixado neste ano inteiro da temporada 2010-2011.
Incrivelmente, é o primeiro Biblecast do ano de 2011. Deve ser um sinal.
Não, é um sinal, hein?
É o Biblecast número 36, pra quê 2011, Júnior?
Eu não acredito que tá em primeiro.
É, esse que é o primeiro lugar.
Puxa vida!
Biblecast número 36, pra que 2011 é o Biblecast mais ouvido de todos os tempos até agora.
Olha aí, aí está. Top 5 do Biblecast.
Exatamente. E qual que é o menos ouvido, Júnior?
O menos ouvido?
Júnior, o Biblecast menos ouvido de todos os tempos, por incrível que pareça, é o pai do Biblecast. Você acredita que quando a gente falou assim, ó, vamos montar o Biblecast, a gente estava pensando num Biblecast específico? Foi por causa desse Biblecast que a gente criou o Biblecast.
E ao menos ouvido.
A gente fez 4 episódios para preparar as pessoas para poder ouvir ele.
Eu não acredito que esse é o menos ouvido.
E é o menos ouvido, Júnior. Você acredita nisso? Sabe por que é o menos ouvido? Eu vou dizer para você.
É.
Porque é um problema com o povo pós-moderno. O título é o menos atraente. O título, ele é técnico. Ele diz exatamente o que a gente vai falar. O título é A Relevância do Adventismo, Biblecast número 4. É o menos
ouvido. Olha!
É o menos ouvido. É
quantos? Quantos downloads?
Não, é absurdamente menos ouvido. Dá até dó de como ele é menos ouvido.
Ninguém ouviu A Relevância do Adventismo.
Não. Quase ninguém, entendeu? Quase ninguém. Só os heróis mesmo que ouviram.
Ô, Diego, A Relevância do Adventismo foi o que deu origem a esse negócio.
Exatamente. Isso que é esquisito. Então, se você ouve o Biblecast, você ouve, você se dá o trabalho de ouvir o Biblecast, eu não sei o que você está fazendo aqui, se você ainda não ouviu a primeira série do Biblecast. E não adianta você ir direto ouvir o 4, não, porque se você não tiver ouvido os outros, não vai fazer sentido. Precisa ouvir o 1, 2, o 3A e o 3B para poder chegar no 4. Se você já ouviu o 1, 2, o 3A e o 3B, agora você, por favor, dá para você ir pro 4, episódio do 4, porque é porque isso aqui surgiu. Essa é a razão principal que nos trouxe à tona esse pensamento.
A gente falou assim, não, para gravar esse, a gente tem que gravar outros anteriormente para a gente chegar nesse tema.
Isso, exatamente. É, incrível que pareça, Júnior, mas a realidade é esta.
É dura.
É dura.
E o Alienados aí.
E o Alienados em segundo lugar.
É assim mesmo.
E hoje, Júnior, comemorando um ano de Biblecast, nós temos uma pessoa para entrevistar.
Opa!
Porque nesses 47 episódios gravados, contando com o atual, nós contamos com a colaboração voluntária de ninguém mais, ninguém menos do que Gislaine Flores.
Opa!
Palmas, palmas.
Palma. Estamos aqui com a dona Gislaine.
Dona Gislaine, que é ninguém mais, ninguém menos do que a famosa Mulher da Capinha.
Mulher da Capinha.
Vem perto aqui, mulher.
Gislaine Flores, que é ninguém mais, ninguém menos que a mãe de Joãozinho.
E minha mulher.
Isso. Eu joguei a mãe de Joãozinho pra você entrar mesmo.
É.
Gislaine.
Eu.
Tudo bem?
Tudo bem. É nos últimos 44 Biblecasts que eu participo. Que
é verdade.
Na verdade, 45, que os dois primeiros foi você que fez.
É verdade. Olha só, a pessoa, quando ela fica metida, quer deixar claro qual que é o dela e qual que é o ruim.
É, não,
não
é.
Não, se você quer enfatizar isso, então eu. É, a partir do 4 é que você pode contar com a minha participação, que no 3A e no 3B, quem decidiu a imagem foi você.
Ah, olha só!
Entendeu? A partir do 4, a concepção da ideia saiu da minha mente.
Júnior, veja a amargura dessa mulher que você tem.
É espivitada, é assim.
Ela guarda isso no coração até hoje.
Até hoje.
Eu nem lembrava que eu tinha decidido nada nessa época.
Foi. Sabe, eu sei porque eu não gosto das duas primeiras.
Olha só.
Ô, Gi, mas foi você que inventou essa Bíblia ligada na tomada aí?
Tome! Tome!
Não. A Bíblia, que é uma ótima ideia, foi uma imagem que o Diego achou.
Não.
Na internet.
Eu achei, exatamente, na internet, mas eu já tinha achado ela muito tempo antes. Não foi tipo, procurei pra... Ah, essa aqui cabe.
Não, é todo poder a Bíblia. Só que eu gostaria de enfatizar que não foi você que criou a Bíblia.
É, realmente, não foi, não. Vejam que há uma disputa de egos, clara.
Não, você, Diego, nós temos uma disputa de egos, que eu gostaria de deixar bem claro nesse Biblecast, que o Diego é a pessoa mais egoísta que esse mundo...
Olha só!
Tá, que tem nesse mundo, porque assim, ó, eu divido tudo com o Diego. Às vezes ele liga pra mim tarde da noite e fala assim, eu não sei recortar essa imagem, recorta pra mim, por favor. Eu, de todo bom coração, eu recorto a imagem, deixo tudo bonitinho do jeito que ele pediu. E aí sabe o que ele faz quando eu peço um plugin do Vegas? Um! Eu nunca ganhei um plugin do Vegas. E quando ele aprende a fazer coisas novas, depois de um ano que ele sabe fazer, quando já está obsoleto, todo mundo já sabe fazer, aí é que ele me passa a dica. Aí sabe que com o argumento eu falo, não, eu tenho que ter um pouco de vantagem.
É que
eu
não tenho dom, você tem.
Cada um tem um dom numa área, entendeu? Você tem um dom na área de vídeo, tanto que foi você que fez o vídeo do João.
Não,
da apresentação do João. E eu ajudei você no seu convite de casamento, cada um na sua área.
No, agora sim.
Segue o jogo, segue o jogo.
E agora vem falar que... Agora lembrou que eu fiquei até 4 da manhã fazendo o vídeo do João.
Anyway.
Ai, ai, meu Deus.
Ô, Gi, qual foi o mais difícil de fazer aí das capinhas e qual que você mais gostou?
Mais difícil? Olha, assim, primeiro assim, que as capinhas...
O mais difícil foi a que eu pedi pra ela fazer...
Esse foi de mais mau gosto, brincadeira. Então, assim, algumas capas eu não consigo fazer o que está na minha mente simplesmente porque eu não tenho competência. Essa é a verdade. Porque eu sou amadora, né? Eu não sou uma profissional. Embora eu estude na área, mas eu estudei ainda muito pouco. Então, tem coisas que, assim, a minha mente quer, tem uma ideia genial... E eu não consigo conceber a ideia, não consigo pôr em prática porque eu não tenho competência, eu não consigo fazer. Como a capa do 20B, que é a Bíblia no Banco dos Réus.
Achamos qual que tem B de novo.
Eu já tinha achado já, que acho que era comentário no Twitter.
O 20A ficou muito legal, foi uma montagem que eu fiz, eu pus a Bíblia, eu coloquei a outra parte na frente, não é uma imagem pronta, eu que montei. Mas no 20B eu queria colocar a Bíblia ali no peso e não ficou legal montar, porque eu não conseguia fazer. Mas assim, a que eu mais detestei foi a 26, acharíamos homem como este, ficou horroroso. Porque a gente estava sem internet, eu não tinha o que fazer, eu coloquei essa mesmo. Mas a que eu mais...
Ah, faz de qualquer jeito...
Chama desdém.
Desdém.
A do pastor, meu, eu fiquei até 2 horas da manhã procurando uma imagem que, assim, chegasse à imagem, a imagem que eu queria passar do pastor, que é a 28, da Árvore dos Pastores. Aquela imagem, eu acho que eu demorei umas 3 horas navegando na internet para poder achar do jeito que eu queria. Mas, deixa eu ver, a que eu mais gostei de fazer foi a Trindade Satânica, que é a 15. Achei que ficou todo poder a imagem. Assim, pra mim ela não tem defeito, a Trindade Satânica. É, Devo Não Nego, a 30 também foi muito boa.
Pra você que começou a ouvir agora o Biblecast e foi surpreendido com a expressão que a Trindade Satânica não tem defeito.
Exatamente o que eu tava pensando.
A imagem, a gente tá falando das imagens.
Estamos falando das capinhas dos Biblecasts.
Que eu lutei com todas as minhas forças para que a gente chamasse de vitrine, mas a gente não consegue, chamamos de capinha.
É, a gente não consegue. Então, assim, a Dan, o Alienados também, do 21, ficou muito show, aquelas zebrinhas lá. Ficaram muito boas.
Pra mim, eu acho que a última, a 40 e... Não, a última ficou excelente, a Guerra dos Mundos, ficou muito boa.
Show de bola, né?
E a dos peixinhos também, que o pessoal não entendeu. Até agora é um momento bom pra gente explicar, né, Júnior?
O povo não entendeu o peixinho?
O povo não percebeu que tinha um peixinho gordinho no meio, que ele tava ao contrário dos outros peixes, né?
Ah, tá.
Na contramão do mundo.
Na contramão do mundo. E o tema era: não me dobrarei. Então, enquanto todos iam para a esquerda, ele não aceitou isso e foi para a direita.
Exatamente.
Então, esse é o sentido. O pessoal ficou achando que é porque tinha alguma coisa a ver com o Fernando de Noronha. Estou o pastor de Fernando de Noronha.
O que eu mais gostei de fazer foi a Trindade Satânica. Mas, assim, aqui, uma que eu me orgulho bastante de ter feito foi a 8, Joias ou Pedra de Moinho. Porque essa, assim, porque, assim, quando vocês me falam qual é o título e qual que é o tema, porque eu não me baseio no título, eu me baseio no tema. O que, que vocês estão falando, né? Não...
Isso é uma velha discussão.
É, exatamente. Mas eu sou do seu lado nessa discussão, Diego.
Muito bem.
Título, né? O tema é o que... Aí vocês me falam o tema e eu começo a buscar coisa na internet, assim. E conforme eu vou buscando, vai me dando ideias. As Joias ou Pedra de Moinho foi muito legal, porque a princípio me veio uma ideia na cabeça. E aí eu comecei a fazer e comecei a buscar imagem, foi surgindo coisa. Eu falei, bom, aí eu achei uma imagem bonita de uma moça com a joia. Ela tinha o rosto inteiro, mas eu falei assim, legal seria se eu pendurasse a pedra de moinho no pescoço dela. Porque é isso que a Bíblia fala, né?
Uhum.
Você
escandalizar.
Exatamente, escandalizar é melhor você amarrar a pedra de moinho e se jogar no pescoço. Se jogar no rio, aliás. Aí eu falei, então vou pôr uma pedra de moinho no pescoço dela. E o que eu gostei, por que, que eu gostei? Porque são imagens separadas. Eu achei uma imagem de uma corda. Achei uma imagem da pedra de moinho e tinha moça. E eu tive que fazer toda a montagem da corda em volta do pescoço, da pedra de... ela enrolada na pedra de moinho. Foi tudo eu que fiz. Aí eu fiquei bem feliz assim, com o resultado final. Fiquei bem... Foi uma das que eu tive uma ideia legal e consegui fazer. Isso que me deu alegria dessa daqui, que foi uma montagem muito boa.
Isso.
Mas
tem
um defeito na imagem, assim.
Hã?
A imagem tem um defeito, mas...
Qual é?
O defeito é que a resolução da moça, ela não era tão alta quanto a resolução da pedra e da corda. Então, se você olhar a imagem, a resolução da pedra e da corda está melhor que a dela. Ela está levemente embaçada, porque ela era, não tinha resolução tão grande.
Entendi.
Na época, eu não sei se eu não sabia usar a busca de imagem do Google, ou se não, ainda não tinha aquela opção de busca por imagem em alta resolução, não lembro.
Era só, então é para você ver que aquela imagem que aparece todo o Biblecast diferente, não é fácil não. Não é chegar lá e falar, ah, põe aí a imagem qualquer.
E por falar que não é fácil, hoje você já fez uma em que a gente não gostou e mandou trocar?
É verdade.
Já, inclusive, assim, eu guardo todas as capas aqui. É, e algumas tem, por exemplo, a 19... Eu fiz duas opções, mandei, porque você, o Júnior, né? Só falou pra mim, ah, é porque Deus me fez assim, né? Tá falando das diferenças, homossexualidade. E aí eu fiz duas capas, duas opções e mandei pra você. Aí eu lembro, você ligou pra mim e falou, Gi, não é isso, eu queria que colocasse, que na capa as pessoas vissem que tava falando sobre homossexualismo. Aí não tinha nada a ver com as imagens que eu tinha mandado pra você. Aí eu refiz. E a terceira, só a terceira, que foi a que vocês, que você gostou. Tem, deixa eu ver aqui, tem uma outra também, que eu acho que
cê,
foi...
Você guarda tudo aí?
Eu tenho todas guardadas.
Ah, vamos publicar as capas rejeitadas do Biblecast.
Eu tenho todas guardadas. Em busca da felicidade, eu fiz uma opção só do dinheiro chovendo, que é o 23... E uma do dinheiro chovendo com as mãos pra cima. Você gostou mais do que tinha as mãos pra cima. É, o Deus Desconhecido 37. O Júnior me esculachou. que ficou uma porcaria, que eu estava fazendo um negócio muito mal feito, relaxadamente. Ouvi um monte por causa disso. Até lembro que eu mandei um e-mail para você, não sei se você lembra, que eu mandei um e-mail dizendo para você. Aí ele ainda falou, ainda me ameaçou. Falou assim, tem muito designer querendo fazer as capas do Biblecast e eu tava fazendo um negócio mal feito.
Lava a roupa suja.
Aí eu mandei um e-mail pra você.
Ainda bem que vai ser cortado tudo isso.
Mas aí eu não lembro.
Hoje é dia de festa aqui.
Não lembro se você não sei se você se recorda que eu mandei um e-mail pra você dizendo, Diego, olha, se você não tá gostando, se você quiser colocar outra pessoa pra fazer, você pode colocar, que eu não vou ficar magoado, que eu quero que o site tenha o melhor, não quero que seja feito por mim.
Imagina se tivesse ficado magoado.
Não fiquei, porque eu continuei fazendo, não chutei o balde.
É o seguinte.
Relaxou aí, a ideia do 37 foi legal, porque era o Deus desconhecido, então eu coloquei um... Porque quem que é o Deus desconhecido, não é Cristo?
É.
Paulo apresenta Cristo para as pessoas, não é? Aí eu falei, bom, é o Deus desconhecido. Aí eu coloquei uma cruz obscurecida, porque o Deus conhecido é Cristo. Então eu coloquei uma cruz meio apagada, porque ele é o Deus desconhecido. Olha o conceito da ideia.
Olha.
Fui lá no texto bíblico e ele falou que eu estava fazendo mal feito.
Só funciona assim na cabeça dela. Quem vê não entende nada.
É o seguinte, não, vamos fazer o seguinte. Gislaine, você manda para mim todas as capas que você tem que não foram publicadas, que eu vou fazer um post para as pessoas comentarem. Porque as pessoas dizem o que elas acham das vitrines, se elas achavam que devia ser outra em vez da que foi, entendeu?
Uhum.
Então você manda que eu vou colocar um no post, vai estar aí no post do episódio de aniversário. E aí você vai lá e opine. E vocês viram que essa amargura toda que tá aí é porque você não faz nenhum comentário sobre a vitrine. Vocês que estão ouvindo não vão falar da vitrine.
É. Não, teve uma, não sei qual que foi. Ah, foi o lançado para fora, o 41, achei que ficou tão legal. Aí eu fiquei esperando lançar e eu ficava perguntando pro Junto da hora, alguém comentou? Ele só comentou que ia sobre a capa. Aí ele falou, não, ninguém comentou nada. Eu falei, nossa, meu. Eu falei, nossa, eu achei tão legal, ninguém fez comentário nenhum. A ideia ficou tão boa, assim, eles apagados da foto, assim, meio parecendo De Volta para o Futuro.
Viu, gente? Quem sofre somos nós.
É, eu fiquei esperando. Quando vocês falaram que era eu, e aí não sei quem, acho que foi a Maju, não lembro bem, que quem comentou, falou, ah, só podia ter uma mulher por trás disso, eu fiquei, uhul, comentaram minha capa! Mas agora tem uma curiosidade legal. Vocês chegaram a comentar, mas algumas pessoas que não viram os do começo, o do 11, o Biblecast 11, a Vila, tem uma curiosidade muito legal, porque o tema... Vocês citam a caverna lá de Platão, né? Aí eu fiquei pensando, puxa, eu podia pôr uma imagem de uma pessoa saindo da caverna, né? A luz vindo de fora e a pessoa estaria meio apagada.
Ah, isso é legal.
Eu achei um monte de imagem de caverna, mas nenhuma imagem da pessoa saindo da caverna. Aí eu falei, puxa, só ia ter... Ficaria totalmente a caverna de Platão se a pessoa estivesse saindo da caverna. É a ideia do tema, né? Eu falei, mas e agora? Aí eu peguei essa... Eu tinha essa boa imagem da caverna, mas não tinha ninguém saindo. E eu lembro que foi num dia do jogo da Copa. Aí nós morávamos em Guarulhos, aí estávamos na sala. Na sexta de manhã, eu já assistindo o jogo. E aí eu lembro que eu falei, Júnior, faz assim, ó, fica assim nessa posição, o Júnior de costas, eu fiquei tirando foto. Levanta um pouco a mão, abre assim um pouco a perna, faz assim uma posição e fiquei tirando um monte de foto do Júnior. E aí eu vi qual que se encaixava melhor aqui na caverna, mudei lá o contraste, mexi nas cores da foto e aí encaixei ele na saída da caverna. Então se você olhar bem a capinha 11 da Vila... É o Júnior saindo da caverna.
Essa silhueta do Júnior. Essa
silhueta, este corpício do Júnior saindo da caverna.
Muito bem, Gislaine. Você sabe que as capas que eu menos gosto do Biblecast são as minhas também. E é por isso que você faz a vitrine do Biblecast.
Cada um no seu dom, né?
Exato, viu? E eu não fico pedindo plugin do Photoshop pra você.
Não, você não pede, amor, o plugin do Photoshop, porque você pede pra eu fazer as coisas do Photoshop pra você.
Viu? Né? Cada um no seu devido lugar.
Olha, a capa que eu mais gosto é do 1.
Ah, do 1.
Qual que é do 1, né?
Não tem nada, não tem nada.
Do Diego, Diego.
É pura. Nossa, a do 1, a do 1 é terrível, né? Agora que eu lembrei qual que é a do 1. É um recorte lá da...
A do 1
é pior de todas.
A relevância do adventismo teve uma briga nossa aí, que vocês queriam lá.
Ah, é verdade, tem várias capas, né?
Não, tem duas. Que, na verdade, depois eu usei a da relevância do adventismo no 6 Entendes o que Lês. Porque eu tinha feito a Entendes o que Lês para a relevância do adventismo. Porque era a menina com as interrogações na cabeça... Porque é uma pergunta, né? O que que serve? Qual é a relevância do adventismo? E aí vocês que preferiram... Na verdade, eu nem tinha feito o Tio Sam. Não lembro se eu tinha feito. Eu sei que o Júnior ficou brigando lá comigo. Eu tive que fazer o tal do Tio Sam pra capa.
Muito que bem. Gislaine, muito obrigado pela sua colaboração ao longo desses 12 meses. Espero que você não desista. Que o Júlio não te faça desistir.
Essa é a minha maior luta.
Aqui é trabalho.
Aguentar é a minha maior luta.
Busca da perfeição.
Muito bem. Obrigado, Gislaine. Valeu pela entrevista e valeu pelas capinhas do Biblecast durante esse tempo todo.
Eu que queria agradecer por poder fazer as capinhas, né, as vitrinhas do Biblecast, porque é uma maneira de eu fazer o que eu gosto. E eu estou, assim, pregando o evangelho também, junto com vocês, participando do Biblecast. E agora que eu sou mãe em tempo integral, é uma forma, assim, de eu também fazer outra coisa, ocupar a mente com uma coisa que eu gosto muito. Então, eu só tenho a agradecer por estar participando do Biblecast.
Muito bem, cada um usando os seus dons.
Exatamente. Beleza.
Valeu, Gi, obrigado.
Até mais, tchau.
E capricha na de aniversário.
Pode deixar, eu vou caprichar como sempre.
Corta essa frase arrogante. Por favor. Ela não é assim, não, gente. Na verdade é assim. Eu tenho que defender a mulher em público.
Ah, coitado.
Júnior, e agora a gente vai começar a nossa sessão de testemunho.
Como assim?
Nesse momento, porque recebemos vários testemunhos, certo?
Vários testemunhos.
A gente espalhou os testemunhos pela timeline. Então, durante o programa, você vai ficar ouvindo os testemunhos que o pessoal mandou em algum momento.
Ok.
Se você mandou, você estará aqui.
Isso mesmo.
Por isso...
Com certeza.
Vocês também tenham compaixão de nós, né? Sejam misericordioso, porque esse ficou um programa longo. Mas também, Júnior, é o de um ano, né?
Claro, é o programa de festa, todo mundo participando, é assim mesmo.
Isso. E aí, Júnior, nós recebemos aqui aquilo que nos foi prometido por Adrian Matsuyama, e ele cumpriu sua promessa, Júnior, ele mandou pra gente os testemunhos, não dos heróis, não, porque nós temos vários grupos que vão se estabelecendo de acordo com o tempo que estão no Biblecast, né? E nós temos os heróis do Biblecast, que são todos aqueles que se identificam por ouvir o Biblecast.
Sim.
Mas tem aqueles, Júnior, que são os samurais do Biblecast.
Os samurais! Música de espada cortando.
Música de espada cortando. Meu Deus, é música de psicopata que faria essa música.
Na verdade era o som que eu queria
dizer. Ah, tá. Os samurais, Júnior.
Os samurais do Biblecast direto. Mas são verdadeiros samurais.
Não, é direto do Japão.
É direto do Japão. Os sobreviventes do terremoto.
Nós estamos aqui nesse momento com a querida Michelle. Michelle, tudo bem, Michelle?
Tudo.
É, você é ouvinte do Biblecast, não é?
Estou.
É, qual o Biblecast que você mais gostou até agora?
Ah.
Qual o tema que mais te chamou a atenção até agora?
foi... para não dizer que não falei das flores.
Ah, para não dizer que falei das flores no Velho Testamento ali, né? As coisas que aconteciam. Eu também gostei muito. Você tem algum recado para dar para o Pastor Diego, Pastor Júnior?
Ah, que eles continuem fazendo esse projeto tão bonito no Biblecast, que Deus os abençoe muito.
Bom, obrigado, Michelle. Nós estamos aqui nesse momento aqui com a esposa, olha aqui, não confundam gente aí no Brasil, a esposa do Thiago Hiroshi. Olha, mas o meu Thiago Hiroshi não é o Thiago Hiroshi aí da Igreja Adventista de São Miguel, é o Thiago Hiroshi aqui do Japão, gente, não confundam, tá? Ainda bem que nós estávamos comentando, né, que no céu Deus vai dar um novo nome, né? Aí não vai ter dois Thiago Hiroshi, né? Estamos com a Janaína. Janaína, você ouve Biblecast, não ouve?
Eu escuto.
Escuta o Biblecast. O que você acha?
Bom, eu gosto bastante dos temas, tudo. Eu gosto até do Pastor Diego, do Pastor Júnior, mas, na verdade, eu tenho uma reclamação.
Olha aí, gente, indignação do outro lado do mundo. Indignação. Aí, Pastor Diego, quebra o copo aí. O que seria essa indignação, Janaína?
Olha, é que uma vez, eu lembro, acho que foi no vídeo, na época do tema do filme de Nárnia.
Ah,
e comentou sobre o meu marido, né? E eu tinha colocado, sabe, um super comentário lá, e ele falou um monte de coisa, e ele agradeceu a quem deixou os comentários, mas ele não citou o meu, como ele cita de todo mundo. Aí o meu marido falou assim, nunca mais eu vou postar comentário nenhum, nem mandar e-mail, nem nada. Meu marido fica, ele fala, mas fale pra ele, fale.
Olha aí, temos a indignação aqui, mas tudo bem, Pastor Diego aí, tá devendo os comentários aqui da Janaína. Janaína, mas mesmo assim, você continua ouvindo ou você desistiu de ouvir?
Não, eu continuo escutando.
Uma perguntinha, qual foi o tema que você mais gostou até agora do Biblecast? Nós estamos no Biblecast 41, 42, e qual desses temas que você mais chamou a atenção, que mais lhe ajudou assim na sua vida?
Puxa, tem bastante que eu gostei, porque nós ouvimos bastante sobre a pregação, né? Isso ajudou assim, a esclarecer bastante. O de ontem também mesmo, que a gente escutou o 41, foi assim, que abriu também a mente, né, também, a gente tem muita dúvida. Eu acho que todos eles são proveitosos, eu não tenho a dizer assim, desde o primeiro, não,
né?
Porque todos eles eu aprendi alguma coisa.
Bem, estamos aqui com mais um membro aqui da Igreja Adventista Toyota aqui, o Kelvin, que tem um privilégio. O japonês, o nome Kelvin, pronunciado em japonês, fica querubim. Estamos aqui com um querubim no Japão, aqui com mais um samurais do Biblecast. Kelvin, e aí, você ouve Biblecast, Kelvin?
Escuto sim, tenho acompanhado direto aí o pastor, e espero que ele continue bastante, né, fazendo esse trabalho maravilhoso que ele tem feito, que tem ajudado bastante aqui também os jovens adventistas aqui, também não adventistas, né?
Você acha que esses temas abordados, assim, têm ajudado você na sua vida espiritual também, ou até compreender coisas da Bíblia que você até poderia ter ouvido falar, mas não da maneira como eles falam para você?
Sim, sim, muitos temas, inclusive aquele Trindade Satânica, eu gostei bastante, e foi abordado assim, de um jeito bem fácil, né? Compreensão fácil, que é mais a linguagem jovem mesmo, né? Então gostei bastante mesmo.
Estamos aqui com a Michelle. Michelle também, que é membro aqui da igreja aqui no Japão. E aí, Michelle, como é que foi essa semana aí? Foi meio difícil por causa do terremoto? Como é que foi?
Semana bastante assustada, com medo de dar um terremoto aqui na nossa região. Às vezes pensando em ir embora, às vezes não. Não sabemos se vamos, ficamos.
E aí, Michelle, você ouve o Biblecast, né, Michelle?
Sim, claro.
O que, que você acha desse projeto aí do Pastor G, Pastor Júnior, do Biblecast?
Ah, eu gosto bastante. Particularmente, eu gostei muito do que ele falou do Crônicas de Nárnia. Eu gostei bastante. Eu gosto, acho que...
Você acha que está ajudando aí nos estudos, na vida espiritual também? Até porque você é professor da Escola Sabatina. Esses temas assim, mais difíceis de serem abordados, de repente, abordados de uma maneira mais fácil, mais uma linguagem mais jovem, ajuda também como professor de Escola Sabatina?
Ah, com certeza. E às vezes a gente aprende até a passar a lição de uma forma diferente, né?
É, você acha que está surtindo esse efeito, então?
Para mim, pelo menos, tem surtido esse efeito.
É, que bom. Temos aqui a Michelle. Obrigado, Michelle. Estamos aqui com o nosso querido irmão Coit. Coit, Como é que foi a sensação ali no dia do terremoto? Onde você está? Está trabalhando? Onde você estava em casa? Como é que foi?
Eu estava trabalhando nesse momento, né? Nessa hora. Sensação de que eu estava passando mal.
Azia, mal-estar, alguma coisa assim?
É, eu pensei que fosse alguma coisa que eu comi, daí eu senti uma tortura. Eu falei, eu vou me segurar na máquina aqui e fechar o olho que já passa. Só que não passou.
E aí você foi ver o terremoto.
É, quando eu percebi era o terremoto e tava tudo balançando, os guinchos estavam tudo mexendo. E onde eu trabalho, o barracão lá é muito velho, né?
Ah.
E eu pensei que ia descansar naquele dia, eu acho.
E aí, coach, manda um recado aí pro pastor Diego, pastor Júnior aí do Biblecast.
É, pastor, ora muito pela gente, pela igreja aqui no Japão, pelos japoneses que são pessoas incrédulas, que realmente não acreditam nada em Deus, somente no dinheiro, na pregação do evangelho aqui, porque que a gente vê o fim está muito próximo.
Estamos aqui com dois queridos amigos que visitam a nossa igreja hoje. Como é que é seu nome?
Anderson.
Anderson e?
Maíra.
Anderson e Maíra. Anderson e Maíra, vocês são adventistas, sétimo dia? Vocês têm alguma religião?
Somos aqui cristãos da Assembleia de Deus.
Ah, da Assembleia de Deus. Que prazer, sejam bem-vindos aqui à nossa igreja. E aí, querido Anderson e Maíra, como que foi a sensação aí do terremoto da última semana? Onde vocês estavam? O que vocês estavam fazendo?
No começo, nós não tivemos noção, né, do tamanho da catástrofe, nós estávamos no carro, a gente só se deu conta quando chegamos em casa, pela mídia, pela televisão, que nós vimos as imagens, porque a região em que moramos foi pouco afetada, nós fomos afetados mais pelos tremores, né, mas sem danos maiores. E até agora, eu acho que a maior consequência é emocional, né, no desespero das pessoas, as pessoas inseguras, né, mas nós, no entanto, cremos num Deus que tem promessas maiores para nós, independente de onde formos, né? Nós sabemos que existe um lugar certo que Ele tem preparado, né? Que não é aqui, não é no Brasil, não é em qualquer outro lugar do mundo, né? É o reino de Deus que Ele está construindo e é por Ele que nós esperamos.
Que bom. E aí, Anderson, como é que foi a sensação, a experiência? Já tinha passado por isso antes?
Já em 1996, se eu não me engano, deu em Kobe, se eu não me engano, foi 96. Ah,
você estava na região?
Não, eu estava, ela não era casada ainda, eu estava no Japão. E foi, não foi nessa dimensão que foi em Miyagi ali, né? Mas também foi um alvoroço, foi, não teve tantas conturbações econômicas aqui na região como nessa época está tendo. Mas naquela época ainda, mesmo sem Cristo, eu não me abalei, porque eu era muito jovem e jovem... Para ele tudo é festa, né? Mas hoje assim, igual eu costumo falar, é um paradoxo de sentido, de sentimentos, de felicidade e de tristeza. Felicidade, porque nós sabemos quem crê em Cristo, quem crê na palavra dele, que as promessas dele estão se cumprindo, que a palavra dele diz que aconteceriam certas coisas, acontecimentos viriam, e isso só é o princípio das dores. A vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima, arrebatará a sua igreja.
Quer dizer que nesse momento, o terremoto, você ainda não era evangélico, não tinha uma religião específica, mas você veio a ter, uns tempos para cá, isso.
Eu me converti em 2005.
Então quer dizer que a diferença entre na época de Kobe e nessa agora, com Cristo, é diferente?
É diferente. Apesar de das duas vezes eu não ter me apavorado, não ter entrado em pânico, mas naquela época, se viesse terremoto na minha região, eu ia morrer sem Cristo mesmo. Hoje eu falo assim, que hoje para mim morrer é lucro, como Paulo diz em Filipenses, que para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Então nós encaramos tanto viver aqui com Cristo, ficar com Cristo, ou se for para partir, nós vamos para a glória, porque nós sabemos a quem estamos presos e sabemos que para onde nós iremos, para Jesus. Né?
Que bom, e aí, tem algum plano aí, a partir de agora, eu retornar ao Brasil? Ou continuar aqui?
Eu quero que a minha fábrica volte a trabalhar logo. Quero ficar apertado o salário.
Sabe? É. Que bom. Foi aqui então, pastor Júnior, pastor Diego, nossos queridos irmãos da Igreja Assembleia que nos visitam aqui hoje. Sejam sempre muito bem-vindos e muito obrigado. Querem mandar alguma mensagem, pastor Diego e pastor Júnior?
Um abraço para o pastor, eu não conheço pessoalmente, mas um abraço para vocês. Deus abençoe. Continue prosperando esse trabalho em nome de Jesus.
Ok, obrigado. E fica o convite: acessem o site www.confissõespastorais.com.br e ouçam lá o Biblecast.
Japão! Maravilha!
Outro lado do planeta. Júnior, eu nunca pensei, quando era criança, eu ficava pensando em cavar o buraco que dava no Japão, sabe?
E ir pro Japão.
É. E aí eu nunca sonhei na minha vida que eu ia falar alguma coisa aqui no Brasil que eu vi lá no Japão.
Não, já pensou?
E eles estão falando com a gente de volta. Todo poder, um abraço pra todo mundo aí que deu a entrevista, todos os samurais do Biblecast, pra toda a igreja do Japão, pro nosso querido amigo e pastor Flávio Nahara, que nós nunca vimos na vida, mas já é nosso amigo já.
É isso mesmo.
E um abraço a todos vocês e continuem firmes aí do outro lado do mundo, que Jesus está voltando.
Amém.
E Júnior, você sabe que o Biblecast, ele já tem filho já, né?
Filho?
Tem filho, Biblecast.
Olha aí.
É, porque por ouvir o Biblecast, o Dalmo falou que se inspirou, Dalmo Arantes, lá do sul de Minas, e fez um podcast no seu site, portalmaranata.blogspot.com.
Olha aí.
A partir de hoje, estará agora nos links dos podcasts adventistas do nosso site, lá embaixo. E nós divulgamos com o maior prazer, com a maior felicidade, o portal maranata.blogspot.com, que acaba de lançar, hoje saiu o primeiro Multicast.
Multicast.
Que é o Multicast. Você. É um podcast, Júnior, que fala sobre a lição da Escola Sabatina, toda semana.
Olha que maravilha.
Então você vai estudar a lição da Escola Sabatina e você quer um a mais para você ir pronto no sábado para passar a lição, ou porque você quer estudar mais mesmo o tema, você tem agora a opção na internet do Multicast.
É isso.
E nos deixa muito feliz. Eu não gosto do termo nos orgulha muito. Então nos deixa muito alegres o fato de que o Biblecast inspirou essa iniciativa. E outras também, porque já recebemos e-mails também do Marcos lá, dizendo que vai fazer um podcast lá em Fortaleza. Então, é de ver que as pessoas estão querendo, desse trabalho está saindo outros, louvado seja o nome do Senhor.
É isso
que a gente quer. Pode vir um monte de podcast diferente, sobre temas diferentes. É para vir mesmo, porque quanto mais opção o jovem tiver na internet, menos ele vai gastar o tempo dele com besteira.
É isso mesmo.
Não é?
Vida longa ou Multicast?
Vida longa. Voltando aos testemunhos, vamos voltar, que eu gostei desse agora de testemunho. Vamos ouvir mais testemunhos. Cláudio Lee. E o Cláudio Lee, Júnior, nós tínhamos planos para o Cláudio Lee, né?
Tínhamos ok.
Planos, mas o nosso trabalho e os desencontros da vida não permitiram. A gente chegou a dar meio passo na direção, mas aí deu uma zica. E acabou que a gente vai deixar em segredo mesmo o que é. Que
é, muito bem.
mas o Cláudio Lee esteve conosco a partir do meio do Biblecast até aqui, né?
Foi. Sim. Você sabe que o Biblecast é democrático. Há heróis de todas as idades.
De todas as épocas. E o Cláudio Lee, ele manda um recado pra gente, um testemunho também do Cláudio Lee, do banheiro, é claro.
Né? Opa!
Ele botou uma música pra disfarçar, mas eu tenho certeza que aquele eco é do banheiro do Cláudio Lee.
Não, mas você sabe que do banheiro vem as grandes ideias.
Exatamente. Vamos ouvir Cláudio Lee, nosso amigo.
Pastor Diego, feliz aniversário Biblecast. Estou aqui mandando a minha mensagem para dizer como e quando eu conheci o Biblecast. Eu conheci o programa, nem foi pelo Biblecast propriamente dito. Eu, por acaso, caí no site, não sei como, não sei quem foi que me passou o link. Eu estava navegando para lá e para cá, procurando coisas aqui e ali, acabei caindo no site e acabei assistindo um desabafo pastoral. E eu achei sensacional, um desabafo com o pastor Diego. Achei muito, muito bom, muito bem bolado, fiquei maravilhado com aquelas palavras e comecei a acessar o site e acabei encontrando o Biblecast, que na ocasião estava no programa 20B. A Bíblia no Banco do Réu. E eu baixei o programa, mas não ouvi, porque o 20B só tinha sentido se eu ouvisse o 20A primeiro. Então eu baixei o 20A e ouvi os dois na sequência e sensacional, como diz o pastor Júnior. Muito bom mesmo. A partir de então, eu não parei mais de ouvir. Eu comecei numa sede de conteúdo e fui baixando, fui me atualizando, buscando desde o primeiro, ouvindo 2, 3 por semana. E quando o programa era muito bom, eu já reouvia no mesmo dia, não deixava de pipocar conteúdo na minha mente. Foi assim até eu conseguir ouvir todos os programas. Não tem nenhum programa do BibleCast que eu não tenha ouvido pelo menos 3 vezes. E alguns, como Relevância do Adventismo, até a primeira série, e a série A Marca da Besta, esses eu acho que eu ouvi umas 10 vezes. Como agora eu estou aproveitando os programas para fazer os meus primeiros sermões, eu, quando escolho um tema, eu ouço exaustivamente, até as palavras ficarem bem fixadas na minha mente, e depois é só orar e o Espírito Santo me conduz na hora da pregação. Como tudo que é bom a gente não guarda só para a gente, espalhei o BibleCast para todos os meus amigos, pessoal da internet, tweetei, retuitei, muito mesmo, divulguei bastante programa e conheci muitas pessoas por causa do programa. Eu indico, o BibleCast acaba me respondendo, dando um retorno, achando que sou eu que faço o programa, mas eu sempre dou os créditos às pessoas que realmente merecem, acabamos ficando amigos. Minha mensagem de aniversário do primeiro ano do BibleCast, para que vocês não desistam desse projeto nunca. Esse projeto é muito bom, ele tem alcançado pessoas em todos os lugares do mundo, porque já está indo para o Japão, para a Austrália, todos os lugares que esse programa tem chegado com a mensagem da salvação. Fica aqui então meu abraço, meu feliz aniversário, BibleCast, e olha, só para gravar essa mensagenzinha aqui de 2 ou 3 minutos, já foi um trabalho imenso. Como é difícil fazer esse tipo de coisa. Vocês estão de parabéns. Louvado seja Deus pelo empenho de vocês em trazer a palavra de Deus de uma forma mais dinâmica, uma forma pós-moderna. Um abraço, Pastor Júnior. Um abraço, Pastor Diego. Continuem sempre nesse caminho.
Muito bem, Cláudio Lee, olha aí que alegria, hein? Um abraço, Cláudio Lee, nosso herói, um dos grandes heróis, né?
Um dos grandes filmes que divulgou,
grande,
viu? Divulgou.
Foi.
Você sabe que além do local inusitado que o Cláudio Lee gravou, eu acho que o Thiago Mota também gravou no lugar inusitado. Porque se você reparar o jeito que ele tá falando baixinho, ele tá escondido debaixo da cama, pra ninguém ver que ele tá gravando pro BibleCast.
ele foi ter conosco à noite.
Foi, que nem Nicodemos.
É,
olha só, Thiago Mota, vai.
Olá, Diego e Júnior, aqui é o Thiago Mota. Obrigado por esse 1 ano de BibleCast, que Deus continue alargando a fronteira de vocês. Não desanime, porque este ministério surgiu na mente do Senhor, não tenho dúvidas. Gostaria de expressar aqui que, a começar pela minha vida, ele tem somado muitas vidas. E falar um pouco sobre o BibleCast, que eu mais gostei, é um pouco complicado, porque eu gostei de todos. Mas eu posso salientar que o Fator Melquisedeque foi um que me marcou muito. Obrigado por tudo. Que Deus continue usando vocês.
Mais um, hein? Mais um. Ah, Diego, eu não vou falar mais nada. Vai pondo aí.
Não, é só hoje quem fala não somos nós, quem fala é você.
Quem fala é você.
Viviane, diretamente de Bragança Paulista.
Olha aí.
Fala, Viviane.
O BibleCast que é um presente para nós a cada semana. Esclarece as dúvidas e amplia bastante a visão do que é ser um cristão adventista do sétimo dia. E trata desses assuntos bem complexos de maneira muito inteligente e divertida. Parabéns para o Pastor Diego e Pastor Júnior. E que Deus continue abençoando e dando sabedoria para que vocês continuem levando adiante esse trabalho e que nos próximos anos o BibleCast possa alcançar muitas pessoas. Valeu, um abraço.
Nossa querida Vivi, diretamente dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. A esposa Robson Teles, Monique.
Oi, Pastor Júnior. Oi, Pastor Diego. Meu nome é Monique. Eu sou da IAGE de São Miguel Paulista.
Bom, primeiro, parabéns pelo primeiro ano de Biblecast. Eu ouço desde o terceiro episódio, quando o Thiago Hiroshi me apresentou o site. O meu preferido é o 23, Em Busca da Felicidade, porque acho que foi o que mais me tocou mesmo. E o que eu mais gosto do programa de vocês é que vocês sempre abordam um ângulo diferente. Por mais que alguns temas já tenham sido muito comentados na igreja, a maneira como vocês falam sempre nos fazem aprender e a ter mais vontade de estudar a Bíblia. Bom, só peço para vocês que vocês não parem, porque esse programa vem contribuindo demais para a vida espiritual de todos nós, heróis do Biblecast. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.
Eu sou Reinaldo Veríssimo, de São Paulo, igreja da Alvorada, a mesma do pastor Diego. Sou ouvinte do Biblecast desde janeiro e o meu predileto é A Outra Nação, se me engano, número 37. Parabéns aí por um ano de Biblecast, hein? Vamos rumo ao Biblecast número 50.
Meu amigo Reinaldo, prazer tê-lo aqui como ouvinte do Biblecast. E vamos lá, rumo 50, número 70, Biblecast 90, até onde a gente aguentar. Eu finalmente ouvi a voz do meu amigo Roger Cabral, famoso Roger Cabral que está sempre aqui. Fala, Roger!
Olá, senhores, tudo bem? Quem fala é Roger William Cabral, do Distrito de Andradina. E eu gostaria de parabenizar vocês por esse excelente trabalho, por esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo por meio do Biblecast. Vocês têm ensinado, têm nos inspirado, têm provido material para trabalho e, acima de tudo, eu acredito que tem trazido as pessoas para mais perto de Deus. O que mais que eu posso dizer é que o Biblecast é sensacional. Parabéns!
Olá, meu nome é Evandro, eu sou aluno aqui do primeiro ano de teologia no NASP Engenheiro Coelho. Eu quero, nesse dia especial, parabenizar o meu pastor e meu amigo do coração, Júnior, e também o pastor Diego, por estarem há um ano já na frente desse projeto maravilhoso que é o Biblecast, que tem feito realmente uma diferença muito grande na vida de todos os jovens. Que Deus abençoe vocês.
Diego, eu vou dizer uma coisa, o Evandro é o cara, mano. Você sabe que eu, nesse tempo de Biblecast aí, como já diria Paulo, me preocupado com os assuntos da igreja, um dos caras que me ajudou a cuidar da igreja foi meu amigo Evandro, que, para honra e glória de Deus, está fazendo teologia agora. Você sabe que por anos eu torci para esse cara não fazer teologia, para ele ficar lá no meu distrito. Egoisticamente eu torci. Foi, mas o ano passado ele sabe que eu sempre quis que ele estivesse aí onde ele está, ele sabe disso, eu quis que ele fosse, mesmo antes de saber que eu ia mudar de distrito, eu já queria que ele fizesse teologia. Então, um abraço, Evandro, um abraço, Aline, sua esposa, que Deus abençoe você aí, e o Evandro vai ser o pastor, viu, meu? Ele é o cara.
Muito bem, Evandro, parabéns aí pela sua decisão, espero que Deus esteja com você em cada parte desse trajeto. Você em breve estará aqui do outro lado do microfone.
Muito bem.
E falando em Evandro, que quem nos trouxe esta mensagem de Evandro foram ninguém mais ninguém menos que os nossos amigos que escolheram ser pastor.
Aí está.
Olá, pastor Diego, pastor Júnior, amigos heróis do Biblecast, aqui é Wagner Aguiar, aluno do primeiro ano de teologia, turma A, aqui no NASP.
Aqui é o Vinição Vinícius Miranda, aluno do primeiro B do NASP, aqui também em teologia.
Por que que estamos aqui numa semana que não é a nossa?
Ah, muitos pedidos. Peraí. Ó, mais uma mensagem de texto. Por favor, façam todos os Biblecasts, todas as semanas, a gente só escuta com vocês. Acho que é isso que está escrito aqui. Muitos e-mails, muitos comentários. Não comentaram nada, né? Ninguém tá achando bom esse nosso programa. Daqui a pouco o pastor Diego vai cortar a nossa participação.
É, o pessoal tá quietinho aí.
Mas é isso aí, estamos aqui porque a gente gostaria também de dar os nossos parabéns.
É verdade, o ano passado eu tive contato com o Biblecast através do Twitter.
Olha só,
as pessoas comentando: Biblecast, o que que é isso? Fui ouvir, apaixonei no primeiro dia. E eu posso dizer com certeza que parte da minha decisão de fazer teologia se deve ao Biblecast.
Sério, cara?
Com certeza.
A minha não.
E quando eu me formar, um dia eu vou contar essa experiência, mas só quando eu me formar.
Então, beleza. Então, daqui 4 anos, aguardem. Eu também acabei conhecendo o Biblecast, ouvia outros tipos de podcast, e sempre sonhava em ouvir um podcast adventista. E eu procurando na internet, achei alguns, e quando eu vi Biblecast, rapaz, confesso que eu fiquei animado. E eu agradeço a Deus por conhecer esse programa. Eu sinto-me um orgulho santo, se é que isso existe, de poder participar com o nosso quadro quinzenal. E queremos desejar que Deus possa estar abençoando a cada dia esse projeto, que com certeza tem sido usado por Deus, uma mídia nova, uma maneira nova de alcançar pessoas através de podcast também.
É verdade. Deus abençoe não só vocês, pastores, que fazem esse programa tão especial, mas também todos aqueles que ouvem, aqueles que estão sempre acompanhando, que essas pessoas também sejam abençoadas por essa bênção de Deus.
Pastor Júnior, Pastor Diego, Deus o tenha.
Um abraço. Até a semana que vem, nosso quadro.
Até a semana que vem. Falou.
Diego, eu gosto desses caras, meu.
É, gente boa, também gosto deles.
Esses caras são legais. Ó, ele falou que ninguém comenta, só vou falar pra vocês. Eu espero ansioso pra ver escolher ser pastor.
É, eu também.
Ver no sentido de ouvir.
É claro. Sim, professor José.
Para aí, meu. Parece que eu sou um chato.
Não, vou instituir o personagem do seu José.
Não, para.
Não, eu tenho uma coisa que eu quero comentar, que é o fato do pessoal do Escolhi Ser Pastor, né, estar, né, obrigado pela mensagem de vocês, e quero lembrar que, ao contrário de todos os outros reality shows do mundo, estes homens não estão sendo remunerados e não serão.
Não, não vão ganhar nada. Não tem prêmio nenhum.
Bem-vindos à obra do Senhor, é assim mesmo. É voluntariamente.
É isso.
Então eu quero agradecer a disposição de vocês. Eu sei que a gente fez teologia, então a gente sabe como é que é o ritmo. E vocês, então, tirando o tempo para gravar e até edição vocês estão fazendo aí. Então eu sei que isso é trabalhoso para vocês, vocês estão fazendo voluntariamente. Obrigado por essa dedicação de vocês.
Diego, eu gostaria de pedir, por favor, palmas para eles.
Palmas!
Muito bem.
Olá, Pastor Diego, Pastor Júnior. Gostaria aí de deixar minha mensagem pelo aniversário aí do Biblecast, 1 ano. E agradecer muito também a Deus por ter colocado esse projeto aí na mente de vocês, para ajudar a juventude da igreja, com temas que acabam sendo no nosso dia a dia, e isso faz com que a gente possa lidar melhor com as pessoas e ensiná-las também o que Deus tem para nós hoje. Então, gostaria de deixar minha mensagem e que Deus possa continuar abençoando esse projeto, e mandar um abraço aí também para todos os heróis do Biblecast.
Ô, Thiago, valeu, hein? O homem que quebrou a perna durante esse ano de Biblecast.
Foi oração intercessória oficial do Biblecast.
Foi, isso mesmo. O Thiago é o seguinte, o Thiago é um daqueles que entenderam a mensagem que eu queria passar lá no distrito, hein? Thiago, um abraço, hein? Tenho você aqui em alta conta. Que Deus abençoe.
Um abraço, Thiago Gonçalves. Obrigado pelo seu testemunho, meu amigo.
E tô orando por você, hein? Naquele ponto lá, hein?
Opa, o ponto lá, gente. Tem um ponto lá. Que o Thiago Gonçalves precisa de oração. Então, quando você estiver orando na sua casa, intercedendo pelas pessoas de madrugada às 3 da manhã, você lembra do Thiago Gonçalves e fala assim: Senhor, tem um ponto lá na vida dele. Não se esqueça.
É isso aí.
Vamos continuar intercedendo.
E, Thiago, o Diego não sabe qual é o ponto lá, tá? Só pra ficar claro.
Gente, o ponto lá é complicado, porque o Júnior tem que deixar claro que eu não sei.
Então,
ora mais forte agora. Você sabe que o ponto lá é mais nervoso. Thiago, vai dar certo.
Olha que desgraça. Fica tudo parecendo que você sabe.
Não sei não, Thiago.
Inferno. Muito bem.
A verdade é que se a gente fosse aqui fazer uma recapitulação de um ano de um programa que teve horas de conteúdo, horas e horas de conteúdo, a gente não teria como fazer um resumo aqui em uma hora, que é o nosso... Nossa intenção é de resumir isso aqui no tempo normal do programa. Então por isso, Júnior, para ler os e-mails agora, neste dia de alegria, neste dia de festa, neste dia de aniversário, nós iremos incorporar, vamos lembrar, na verdade, vamos lembrar da nossa fase criança e vamos, a partir de agora, falar com essa voz.
Vai. Muito bem, Júnior. Gente, eu vou falar pra você.
É engraçada essa voz.
Eu devo ser velho mesmo. Não tem como você não ouvir ela e achar ainda mais.
Vou falar assim.
Pra ver se
recorda. Pra ver se fica normal.
Não tem jeito, meu. Se entrega, vai. Se entrega. E o primeiro e-mail, Júnior?
Vamos lá.
E-mail. O primeiro e-mail do Biblecast da semana passada. Na verdade, um comentário de Everton Amaral. Que finalmente conseguiu comentar no site, ele tava com problema, né?
Foi.
Ou era o Roger Cabral que tava com problema? Não lembro mais. Porque Amaral, Cabral, sabe? Tá rimando no final. Tá rimando. É, na minha cabeça já. Mas então, o Everton Amaral, que vai se casar, isso eu me lembro muito bem.
Sim.
Né? Tocamos a musiquinha pra ele aqui. Ele vai se casar e ele disse que ficou muito feliz pela homenagem. A noiva dele e a família dele também. E ele falou que vai se casar.
Vai se casar.
Vai se casar. Casou-se no dia 3 de abril. Olha só, Júnior. Domingo passado.
Casou. Tá casado.
Está casado. Everton Amaral pulou na piscina, como ele mesmo disse pra mim.
Pulou na piscina.
Pulou na piscina, já era. Agora está casado.
É meio que um rito de passagem.
E nesse momento, dia 8 de abril, ele está em Maceió, gente.
Muito bem.
Muito bem. Maceió, todo poder, lugar lá, bonito. Praia do Pajussara. Tudo...
Uma praia lá de Maceió.
É, bonito, é legal. Maceió é legal. E ele falou que vai tentar mandar uma mensagem pra gente de lá, né? Mas é claro que não conseguiu.
Mas nem é pra conseguir.
Ainda bem, né? E ele fala que está com a gente desde o primórdio e se sente obrigado a comparecer com todos os heróis. Mas você compareceu, você está aqui presente no Biblecast de aniversário, meu amigo. E ele falou que está ansioso para conhecer a chave para compreender o texto de 1 Coríntios 14. Nós estamos indo atrás disso aí, não se preocupe, meu amigo. E
muito bem,
que Deus
está comparecido.
Abençoe o seu enlace matrimonial. Júlio, e agora nós temos um outro e-mail de quem?
Da grande heroína Maju Santana.
Maju Santana, que também está conosco desde o começo.
Desde sempre.
Os heróis aí presentes, vindo conosco.
Galera da minha estação aqui.
Muito bem, Maju Santana. Ela diz assim, o que ela diz?
Ela diz, oi, pastores.
Que loucura esse tema, hein?
Muito bom.
Essa voz que é legal, faz de novo, que loucura esse tema. Que loucura esse tema, hein?
Muito bom.
Impressionante essa questão de forma de pensamento. Tenho vontade de fazer um sermão com esse tema e dizer na íntegra o que vocês comentaram no cast.
Posso?
E aí, pode?
Claro.
O que é isso?
É. Curti aula de gramática, professor Júnior. Vai vendo aí.
Ah, tá vendo? Professor Júnior. Na verdade, é o professor José. Você vai ver. Hoje teremos a primeira aula do professor José.
E abraços. Deus abençoe vocês cada vez mais. Exclamação.
Recebemos aí, Júnior, dois e-mails daqueles que são os nossos heróis desde o começo. Mas eis que chegou um e-mail aqui pra gente de alguém que nunca tinha ouvido o Biblecast, pela primeira vez se defrontou com o Biblecast, se chama Eliseu Assunção.
Bem-vindo, herói.
Que agora se tornou um herói do Biblecast também?
Isso mesmo.
E ele diz assim, primeira vez que eu escuto o Biblecast.
Ah, eu não acredito que você falando com essa voz.
Por quê?
O e-mail dele.
Você que tomou de voz pra ler o e-mail do Eliseu?
Eu acho sim. Em respeito à chegada do Eliseu, nós temos que ler normal dele.
Ler normal?
É.
Então tá bom.
Vem.
Vai.
Primeira vez que escuto o Biblecast, achei por acaso procurando pregações do pastor Rodrigo Silva. Olha aí, doutor Rodrigo Silva. Gostei muito do tema e da forma apresentada, viu? Ele gosta da forma. Volta pra vozinha que tava.
Já baixei todas aqui no Twitter. No iTunes. E estarei sempre acompanhando aqui no site as novidades. Que Deus abençoe esse projeto. Amém. É isso aí.
Amém. Bem-vindo, herói.
Bem-vindo.
Chega em boa hora, hein? Chega em boa hora. E temos aqui Marco Aurélio. O que disse Marco Aurélio, direto de Iririu? Repita comigo.
Iririu.
Como é que é, da onde?
Iririu. Boa tarde, pastores. Parabéns. Esse Biblecast realmente abriu minha mente depois de mais de 10 anos pregando.
E Júlio?
E no início eu era moderno e com o tempo passei a ser uma mistura de moderno e pós-moderno. Pois não gosto de ler nos sermões e busco motivar os ouvintes a buscarem uma experiência real com Cristo. Mas também busco exaltar os princípios bíblicos e doutrinas nessas mesmas mensagens. Ou eu sou pós-moderno. Veja, Júlio, que as pessoas pararam para pensar no que elas estavam pensando.
Foi.
Isso é todo poder, meu. Porque a gente fez o Biblecast pra gerar exatamente isso, sabe? Às vezes você pode estar pensando que a gente fez o Biblecast pra alcançar um resultado que a gente imagina que já, assim, não, as pessoas têm que se tornar esse robôzinho que a gente tá pensando aqui. Não, a gente queria era isso mesmo. Que vocês parassem pra pensar nas motivações de vocês e nas dos outros e entender o que tá acontecendo. E é isso que tá acontecendo ali, Júnior.
Graças a Deus.
E só se agora vem algo interessante. Graças a Deus mesmo. costumo perguntar para minha esposa e minha filha como estou pegando. E nos seus comentários, a minha esposa sempre aborda pontos de pensamentos modernos. Olha, ele percebendo nos outros. Né? Já os comentários da minha filha de 18 anos abordam temas mais pós-modernos. Olha só, depois de ouvir esse Biblecast, percebi que nunca vou poder agradar totalmente meus ouvintes, assim como Cristo não agradou. O importante é pregar a mensagem bíblica com mansidão, simpatia e eterno amor. Obrigado. Não, não vai ser obrigado. Não, não vai ser obrigado. Tá junto que é junto. Obrigado! Exatamente. Um obrigado a lá Fábio Júnior. E eu sou velho. Atenciosamente, Marco Aurélio de Iririu, Joinville, Igreja de Iririu, Joinville, Santa Catarina. Olha,
você não da igreja, hein?
Mais um de Santa Catarina. Então, tem uma coisa que eu quero comentar aqui que o Marco Aurélio falou, que ele percebeu que não dá pra agradar totalmente os ouvintes. E realmente é impossível agradar todas as pessoas. Mas
não tá agradando a mim essa voz.
Isso, por exemplo. Mas, não desista, não quer dizer não desista, não pense assim, ah, não vai dar mesmo, então vou fazer do meu jeito. Não. Lembre-se sempre que há os modernos e as pós-modernos. Tente sempre conciliar os dois na sua mensagem, que você vai alcançar o maior número possível dos dois grupos.
E tem um detalhe, tem o Espírito Santo aí que vai chegar na cabeça de todo mundo.
É verdade. O Espírito Santo, ele tem o seguinte poder. Ele tem o poder de fazer uma pessoa que tá sentada ouvindo o cara pregando a briba. Entendeu? O cara pode estar falando assim, coisas mais erradas do mundo, depois não tem nem estudado. Mas o Espírito Santo tem o poder, ele não faz sempre. Ele faz com as pessoas que estão ouvindo o Espírito Santo. Ele faz isso com as pessoas ouvindo o Espírito Santo. Ele faz elas entenderem alguma coisa de produtiva daquele sermão, daquela mensagem.
Ok.
Certo?
Certo.
Então, não esqueça desse detalhe. Né? Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, mas o Espírito Santo também está fazendo a dele. E é claro que isso não quer dizer, nem por causa do Espírito, nem por causa da nossa parte, que todos serão agradados, porque isso realmente é impossível. Certo?
Certo.
O próximo e-mail, Júnior, leia aí. De Gleison Machado. Esse e-mail é tudo poder também, hein? Gleison Machado é o nosso amigo de Ilhéus, na Bahia, Júnior.
Já pensou?
O Gleison é um herói do Biblecast, é identificado faz um tempo, tá firme com a gente no Twitter. E o que ele falou dessa vez do Biblecast?
Rapaz, você falou de herói da Bahia, rapaz. Cadê o nosso herói de Rondônia?
Ah, o Richete. O Richete sumiu, também é verdade.
Cadê o Richete, cara?
Richete ficou pra trás.
Não acredito que ele abandonou a gente.
Okay, Gustavo Richete, onde estás tu?
Cadê Gustavo Richete?
Ah, eu fiquei triste agora que lembro do Gustavo Richete.
Não, foi firme agora. O Richete foi embora. Muito bem, Gleison Machado.
Gleison Machado.
Pesado dos pastores dele, Júnior, boa tarde.
Nós estamos aqui para falar dos mortos. Estamos aqui para celebrar os vivos.
Bem. Pesado dos pastores dele, Júnior, boa tarde.
Boa tarde.
Venho parabenizá-los pela iniciativa. Este maravilhoso tema do Biblecast 44 me fez lembrar do sermão do pastor George Knight, pregado na Conferência Geral de 2000 em Toronto, intitulado Se Eu Fosse o Diabo.
É, eu lembro desse sermão.
Morre, diabo, podia ser o título. Sim. Em um trecho, ele cita Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 476, de Ellen White. Abre aspas. Novos métodos e planos surgirão oriundos de novas circunstâncias. Novas ideias virão de novos obreiros que dão a si mesmos pela obra. Eles receberão planos traçados pelo próprio Senhor. E fecha aspas. E ele arremata.
Não, pastor George Knight. Você está ouvindo o que ele falou?
Não, você viu?
Novos métodos e planos surgirão oriundos de novas circunstâncias, Júlio.
Ai, meu Deus, o Ellen White falou isso.
Novas ideias virão de novos obreiros que dão a si mesmos pela obra. E eles receberão planos traçados pelo próprio Senhor. Eu não conheço esse texto.
Não. Puxa. Merece sensacional.
É sensacional, meu. Toca o meu coração quando eu li esse blog. Eu não acreditei. Eu vou até mudar a voz agora em homenagem ao texto.
Muda a voz. Troca.
Muda a voz. Vamos lá. Vou ler de novo. Voz séria.
Vai. Novos métodos e planos surgirão oriundos de novas circunstâncias. Novas ideias virão de novos obreiros que dão a si mesmos pela obra. Eles receberão planos traçados pelo próprio Senhor. Fecha aspas.
Nossa, muito legal. Novos obreiros que estão ouvindo isso, viu? Não se avestem de entregar-se a Deus para novas ideias.
E ele arremata, o pastor George Knight. Novos obreiros são frequentemente obreiros jovens.
Opa!
Nossa, jovens brilham no escuro e pela noite somos todos iguais.
Que é isso? Que isso? Que isso?
Meu Deus. Se alguém entendeu isso, manda e-mail pra mim aqui.
O que quer dizer isso, Júnior?
Manda e-mail pra mim que você.
Ah, realmente... você acabou de mandar um recado pras células terroristas no Brasil. Eu tenho certeza que se é uma frase, amanhã vai começar a morrer gente no Brasil. É possível.
Ai, meu Deus do céu.
Como é que é a frase? Não, repara na frase.
É difícil, gente. É difícil.
No meio do Biblecast, tá lendo um e-mail, tal, coisa séria, depois do nada surge uma frase. Não tá escrito aqui no e-mail, eu tô lendo e-mail, gente, não tá aqui. Aí ele fala uma frase do tipo: no meio da noite aí, os jovens brilham, sabe? Bombas explodindo.
De certeza que isso foi uma mensagem oculta.
Nesse momento tem um jovenzinho de olhinho estatalado, assim, ó. Começaram já a mexer as coisas sozinho, assim. Nem robô.
Puxa vida.
Vamos lá, então. E ele arremata: novos obreiros são frequentemente obreiros jovens. Diego, põe um vivo aí.
Por que o viva?
É. Viva!
Ai, caraca.
Um vivo. Muito bem. A pregação pós-moderna. Fecha aspas, né? Agora, Gleison voltando a falar: a pregação pós-moderna está nos planos de Deus.
Uhum.
Creio que o Biblecast está cumprindo essa profecia. Continue permitindo ao Espírito de Deus usá-los como tem usado. Parabéns pelo aniversário do Biblecast. Graça e paz. Gleison Machado e Ilhéus, Bahia. @ Gleison Machado. Siga-nos.
Opa, tá no Twitter.
Isso mesmo.
E agora, Júnior, esse que é o Biblecast especial, nós vamos ter um teminha. Temos um teminha, olha só.
Tem? Como é que não tem?
Um tema metalinguístico, claro.
Sim.
Depois dessa leitura de Ellen White, nós vamos, seguindo esta ideia que acabamos de ler, e já com as nossas vozes ao normal, nós vamos agora começar a falar por que que a gente inventou essa conversa de podcast.
É isso mesmo, tá curioso para saber? Continue ouvindo.
Este é o seu Biblecast 45. E qual é o título, Diego, do Biblecast de hoje?
Tem título hoje?
Tem título.
Qual que é o título?
O título é Translação.
Translação, Júnior.
Ocorre quando a Terra repete 365 vezes o movimento de rotação.
Na verdade, Júnior, nós estamos hoje com este... trazendo esse Biblecast para você no exato dia em que a Terra estava nesse mesmo lugar um ano atrás, do universo.
Nossa, Diego. Se você olhar pro céu agora, é igualzinho do ano passado.
É igualzinho, é o mesmo céu do primeiro Biblecast.
Você foi profundo.
Se tivesse um GPS do universo, a Terra estaria exatamente na mesma latitude e longitude.
Não, e quem diria que eu estaria a alguns metros à direita do Trópico de Capricórnio, né?
É verdade.
Eu que abaixo a cabeça pra não bater no Trópico de Capricórnio. Que passa aqui, é pertinho da minha casa.
Exato, verdade, pertinho.
Pertinho aqui. Então, Diego, quer dizer que tudo isso pra dizer que este é o Biblecast especial de aniversário. Um ano junto com nossos heróis.
Um ano. Júnior, você sabe que muita coisa mudou na nossa vida em um ano, né?
Muita coisa mudou. Eu sou pai.
Nossa, muita coisa. Você é pai. Olha só, vamos enumerar. Você é
pai.
Você, número 2, você...
Mora em Ubatuba.
Mora em Ubatuba agora. Eu me mudei, que eu morava em Taboão da Serra, agora moro em São Paulo. E eu me casei.
Olha, é mesmo? Tudo isso aconteceu em um ano.
Em um ano, Júlio.
Dilma era apenas a sua tia há um ano atrás. A tia Dilma.
Tia Dilma, certo, beleza.
Certo. O que mais que mudou em um ano?
Ah, o Biblecast mudou.
Sim. O Biblecast mudou. É, a qualidade melhorou. Olha, agora hoje eu falo no microfone de Biblecast.
Ó, é isso mesmo, Diego, pra matar a saudade, põe aí a aberturinha do primeiro. Naquela frasinha lá que a gente falou lá. Eu não sabia que tava gravando ainda.
No celular.
No celular. O primeiro Biblecast foi gravado no celular.
No celular.
Inteiro. Totalmente gravado no celular.
Totalmente.
Direto, com abertura, com tudo. Foi de uma vez só.
É verdade. Um celularzinho mequetrefe que eu tinha aqui.
Foi. Eu também.
E aí, nesse celularzinho, a gente gravou abafado, o som era abafado, um som mono, terrível. Veja.
Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Esse podcast é uma extensão da ideia do site, que nada mais é do que uma conversa entre amigos. E tudo surgiu no telefone.
Essa conversa é normal, essa conversa é normal.
Muito que bem.
Por exemplo, eu vou falar
Você liga pra mim e pega o botão aí, você fala nada.
Mas eu tô fazendo isso todas as vezes que eu ligo pra você.
Muito que bem, é.
Tenho feito isso.
Muito bem.
Então, por exemplo, a gente se apresenta e tem que fazer, criar uma aberturinha também, né?
Certo.
Então eu falei, eu sou o pastor Júnior...
Já tá valendo?
Pastor da igreja do Parque Alvorada em Guarulhos.
Sou pastor Júnior do Parque Alvorada em Guarulhos. Já está valendo? Qual é o tema dessa noite?
Aqui é o pastor Diego, associado da igreja da Alvorada em São Paulo.
Eu tava na lavanderia da minha casa em Guarulhos.
Você tava na lavanderia?
É lá no fundo, pra não fazer barulho.
Ah, é?
É.
Essa eu não sabia, aí ó.
Aí ó.
A pergunta que eu não quero calar, Júlio, é o que que a gente tá fazendo aqui? O que fez a gente arrumar uma responsabilidade semanal a mais?
Não precisava disso, né?
É, a gente não tinha que fazer isso.
Não precisava disso.
Ninguém pediu pra gente fazer, nem nada. Tal.
Nem nada.
O que que a gente arrumou? O que que a gente falou assim, ah, vamos fazer esse negócio aí? O que que trouxe a gente, um ano ainda, não sei como é que a gente conseguiu.
Chegar um ano.
E quando a gente começa animado, né? A gente começa assim, ah, não, legal, vai... Só que, meu amigo, quando dá 7 meses... a gente já fica assim, poxa, antes eu tinha vida.
Apesar que foi um ano que muitas coisas aconteceram, hein?
É verdade.
Apesar que muitas coisas aconteceram nesse Biblecast durante esse ano. Diego, tudo começou assim... Eu e Diego sempre falamos sobre a Bíblia, desde os tempos de teologia. E quando alguém tinha uma ideia, e estava estudando a Bíblia em casa, e tinha uma ideia sensacional...
Esse era o critério.
Imediatamente ligava para o outro.
Imediatamente.
Para contar a ideia.
Isso.
E a gente notava que nessa primeira vez que a gente falava da ideia... Nossa, a gente falava umas coisas que não podia esquecer nunca.
Isso.
Por várias vezes a gente falou, Diego, anota que senão vai sumir sermão da cabeça. Anota, puxa vida.
E a verdade é que a gente perdeu muito já, assim.
Mas não muito. Muito.
Quantos a gente já não perdeu?
Quantos? A gente falava, nossa, olha isso aí, ia falando e o outro ia comentando também tem aquilo, juntava. Isso era todo dia. Assim, duas vezes por semana acontecia isso. Uma ideia genial. Pra nós, é claro.
Exatamente.
Isso. Uma ideia genial. Aí, nós dissemos assim: gente, a gente precisava gravar isso pra não perder mais as ideias geniais.
Geniais entre amigos, entendeu?
É geniais, é. Pra nós. É. Então temos que gravar isso pra ficar pra sempre. Nesse interim, nós pensamos assim: Diego, vamos fazer um blog juntos aí, porque eu queria me promover.
Que conversa é essa?
É verdade, porque o Diego é o cara dos blogs.
Que conversa é essa, meu?
O Diego é o cara, Eu sabia que se eu me associasse a alguém, a genialidade do pastor Diego.
Palhaço, olha que.
Tô falando sério? Ué?
Cara, vou ter que cortar isso aí.
Te cortar o quê?
Ó, deixa eu falar então. Aí,
Não, aí. Deixa eu falar. Aí eu convenci o Diego a deixar entrar no blog.
blog que ele ia fazer.
Esse cara já te conhece, Júlio, não tem jeito.
O que, como assim? Eu tô falando sério. Diego, eu tô abrindo meu coração.
Abriu seu coração.
E o Diego gentilmente me aceitou.
Gentilmente.
E aí a gente começou a gravar as ideias que a gente tinha na mente a respeito da Bíblia.
É engraçado como que é a mesma situação é vista de maneira diferente, né? Por duas pessoas.
Por favor, qual é a sua versão da história?
A minha versão é a seguinte: realmente existia uma necessidade de guardar o que a gente falava. Porque muitas vezes eu me esquecia de algo que eu tinha dito pro Júnior. E lá na frente o Júnior falava assim: rapaz, preguei aquele negócio lá. Eu falei: que negócio? Aquele que você falou pra mim. O que, que eu falei pra você? Aí ele começava a falar e eu falava: meu Deus, eu falei isso pra você?
Era assim: nossa, falei mesmo.
Aí eu lembrava, eu falava: nossa, é verdade, um dia eu estudei a Bíblia, eu pensei nisso, falei desse jeito. É verdade. Então acontecia isso, e vice-versa. O Júnior também, eu pregava alguma coisa que o Júnior falava e não lembrava depois. E assim, as coisas se acrescentavam. Por exemplo, às vezes o Júnior falava uma coisa pra mim que ele via. É, o que atraiu a atenção dele no texto, por exemplo, foi uma realidade. Mas do jeito que ele apresentou essa realidade, eu acabei vendo outra coisa. Entendeu? E aí entendeu? As cabeças vão explodindo. Vai, puxa vida, nossa, não sei o quê. Então a gente se empolgava muito conversando sozinho. Sozinhos assim, nós dois, né?
Sempre. Porque antes não era do celular, antes era, era andando pelas alamedas do curso de teologia.
Isso. E aí os caras...
Caminhando os 1.500 metros da classe de teologia até o portão do colégio, onde você pega o ônibus. Ou a carona. O ônibus, você dura, né?
O ônibus,
Carona. Vai pra casa, perto.
E aí e os nossos amigos, quando ficavam junto com a gente, eles entravam nessas conversas também, né?
É, exatamente.
A gente, na verdade, a gente se divertia
falando da Bíblia.
A Bíblia, exatamente. Isso é que era o legal. Então, quando vocês veem a gente fazendo Biblecast, rindo e tal, não é que a gente está tratando de maneira profana ou leviana o texto. Não, é porque a gente está sendo, nós estamos sendo nós mesmos.
Quando a gente fala, a gente se junta para conversar.
Exatamente. Então a gente leva os assuntos a sério, embora a nossa mente esteja livre, e se ela quiser fazer alguma coisa, ela faz, não tem problema, porque inclusive isso é bom para fixar o que a gente está pensando ali. Então, desde sempre os temas eram esses, era a igreja, a Bíblia, teologia, etc, profecias e tal. E aí, um dia, olha só como a história vai ficando diferente. Eu falei pro Júnior assim: Júnior, eu acho que a gente tem que fazer um blog. Pra gente escrever isso daí. Aí realmente eu falei isso pra ele aí, que ele tá falando pra mim, mas eu nem lembrava. Ele falou agora que a gente não podia perder as coisas que a gente fala, então tem que gravar. Eu não tinha lembrado que eu tinha dito isso, mas é verdade. Que eu
não, outro... o gravar surgiu depois do blog. O blog veio primeiro, que era pra gente escrever... Aí você pegou um celular aí que gravava, não, gravava as conversas.
Eu sei, mas por exemplo, quando eu já tinha um blog antes. Eu tenho até hoje o contextomoderno.com. E nesse contextomoderno.com eu escrevi vários artigos. E eu escrevi também pro pessoal da igreja de São Miguel, que tinha o site O Advento, que está de volta aí, parece que estão reformulando. Então eu escrevi pro
Advento. Nossa, chorei, hein?
O quê?
Eu mesmo.
É. Então eu escrevi pro Advento também. E aí... Passado o tempo, eu voltava lá, revia os textos e tipo, reaprendia, porque não, é muita informação que a gente lhe dá o tempo todo. Então eu falava: olha só, um dia eu já pensei nisso, já escrevi sobre isso, já, entendeu? Então é. Inclusive, porque eu acho que é o seguinte: quando você se coloca numa situação de criação, de sempre estar criando coisas, você vai apagando as antigas. Então, isso era um jeito de manter. E aí a gente falou assim: não, vamos fazer o blog e tal, só que vamos fazer o blog diferente, vamos fazer um blog conversando nós dois, como a gente faz aqui. Quando a gente teve essa ideia pela primeira vez de expressar nossas conversas, a gente não sabia como a gente faria isso. Tanto que a gente começou por fazer um site. Na verdade, primeiro a gente falou assim: vamos fazer um livro? Vamos conversar, eu mando uma carta pra você manda uma carta pra mim, a gente vai conversando, porque a gente queria emular as conversas, né? Isso mesmo. Então a gente faz um livro das nossas conversas.
Foi
aí
mesmo.
A gente pensou, falou, pô, livro, será? Será? Eu não sei, ficou a ideia no ar. Aí veio a gente, o site. Não, em vez de livro, vamos fazer o site. Porque aí o livro, mesmo. O livro a gente não acaba, o site fica lá para sempre, a gente vai escrevendo, aí mais pastores podem vir escrever. Por isso que o endereço é Confissões Pastorais. Por dois motivos. Primeiro, porque a gente quer que as pessoas, queria que o jovem viesse ver, né? Confissões Pastorais, opa.
É.
E segundo, porque realmente a gente queria falar de maneira informal, de maneira acessível, aquilo que a gente está realmente pensando. Então, ficou o título Confissões Pastorais. E a gente queria que outros pastores entrassem na brincadeira de conversar com a gente e conversarem entre si, etc. E que essa conversa enriquecesse a igreja, à medida que eles vão vendo quem são seus pastores, o que eles pensam e qual a teologia que eles carregam.
Isso mesmo.
E aí, a gente falou, vamos fazer um site então. Aí começamos o site em março, escrevemos textos aí. Eu escrevi pro Júnior, sempre de maneira informal. Pode ver que ele não tem nem a estrutura de um texto mesmo. Ele não é escrito em parágrafos, ele é escrito em linhas. E a gente fez aí os primeiros e tal. E é até que eu me deparei com a mídia podcast. Um dia, vagando pelo mundo, eu já tinha me deparado com ela no teológico, mas eu não tinha dado atenção. Eu pensei, ah, isso aí não vai dar certo. Mas aí deu certo na minha vida o podcast. Porque eu encontrei um podcast, que vocês já devem saber qual é, se você não sabe, lamento. E eu falei, olha que legal, esses caras estão fazendo o que eu queria fazer com o Júnior. Quer falar, botar as nossas conversas para as pessoas ouvirem e isso de alguma maneira ser conhecimento e informação. E aí eu falei assim, e tem gente ouvindo, e as pessoas nem da igreja são, o pessoal do mundo está ouvindo. Falei, então eu acho que esse é o caminho mesmo. E aí a gente, como a gente conversava no celular, né, a gente falou assim, vamos fazer isso. A gente grava a nossa conversa no celular, mais natural possível. Então o primeiro Biblecast é gravado no celular por isso. E daí em diante foi evoluindo. Mas isso foi um passo importante, foi encontrar a mídia podcast.
Foi mesmo.
Que pra mim é uma mídia essencial, porque quando eu encontrei, eu gostei muito dela, pelo seguinte sentido, eu fico muito no trânsito de São Paulo, e eu fico ouvindo música e tal, e até falei isso numa entrevista pra Conexão Jovem, é legal ouvir música, é legal, mas quando você tem, você tá retendo conhecimento, você tá absorvendo conhecimento, é muito mais legal. Então eu passei a ouvir muitos podcasts dentro do carro, porque ali eu ia ouvindo o assunto. Não é só podcast, mas sermões de outros pastores, de outros pregadores, eu baixava para ouvir, porque achava, olha só, em vez de eu ficar ouvindo uma música aqui no trânsito, eu fico, já estou aprendendo alguma coisa, não estou lendo um livro, mas estou aprendendo ali, pegando conhecimento de outra pessoa. Então e no nosso mundo hoje, nesse ritmo frenético de conhecimento, de busca de conhecimento, você tem que estar sempre antenado, etc. Tal. Então eu achei essa ideia genial. Um programa que você pode carregar para qualquer lugar, né? O podcast. Você pode pôr no iPad, pode pôr no iPod. iPod, eu tô até ficando maluco já. No seu iPhone, no seu celular mesmo, que não é iPhone, o seu iPhone, né? O seu Xing Ling aí, qualquer coisa que toque MP3, o seu computador, o seu notebook, onde der pra pôr, você coloca e você vai ouvir. Então, na fila do banco, na rua, no metrô, no ônibus, no carro, em casa, em qualquer lugar, o podcast pode estar com você. E eu achei essa ideia genial. E como tava tendo os pós-modernos começaram a abraçar essa ideia, eu falei, eu acho que é isso, a nova geração vai funcionar assim e tal. E aí a gente começou por essa mídia, que promete ainda crescer muito. Pode ver que o Biblecast só cresce, né?
É mesmo.
E as pessoas daqui pra frente, os filhos de vocês, os jovens, eles vão todos beber dessa água.
Quer dizer que a igreja vai ter que se comunicar por aí também.
Não estamos falando que o podcast vai ser toda a comunicação do mundo, vai ser via podcast. Mas o podcast virou uma ferramenta que está quase virando uma mídia em si, entendeu? E vai ser muito divulgada daqui pra frente. E aí a gente inventou as cartas entre amigos pastores. Que não foram muitas, né, Júnior?
Elas viraram cartas em áudio depois.
Viraram o Biblecast.
Foram ligações para amigos pastores. Continua sendo, por isso o título continua sendo o mesmo.
Agora eu lembro o dia que foi o derradeiro, hein? Eu lembro o dia que a gente falou assim, ó, chega, nós vamos gravar isso. Você lembra?
Não.
Não, vou te falar. Eu lembro onde eu tava. Eu lembro onde eu tava e qual era o assunto. Eu liguei pra você e a gente tava discutindo a relevância do Adventismo, que é a primeira série do Biblecast. Que a gente começou
a discutir
por que que aconteceu o desapontamento. Lembra?
Foi.
A gente falou, por que Deus permitiu o desapontamento, pra que serve, qual que é a relevância do Adventismo e tal, não sei o que. Discutindo essas coisas, a gente começou a achar a resposta conversando, e a gente achava a resposta se maravilhava. Eu lembro que eu falava, meu, não acredita por isso, nossa, Deus é maravilhoso, sei o que, e ria e ficava feliz, e aí a gente falou assim, meu, não dá, os irmãos têm que saber disso. E aí a gente falou, vamos ter que gravar isso. E aí a gente inventou a primeira série, que se chama A Relevância do Adventismo, Biblecast 1, 2, 3 e 4.
Diego, você sabe que quando a gente fez essa série, eu pensei assim, puxa, tudo que a gente tem na cabeça vai pôr aí. Acabou o repertório.
Que?
Foi, falei, caramba, devia começar com outra coisa.
Você achou que não podia começar com isso, né?
É, achei que isso aí tinha que guardar pra sempre. Mal sabia eu que quanto mais você fala, mais vem ideias na sua cabeça.
É, quanto mais você vai se desvencilhando, você vai vindo nova.
É, olha aí, que maravilha.
E aí, a gente fez, o primeiro que na verdade tem 5 episódios, né? Porque o terceiro episódio ele se divide em 2, o 3A e o 3B.
Eu me lembro que eu falei assim, vai ser uma a cada 15 dias, né, Diego?
É verdade, você falou isso.
Aí o Diego falou assim, não, mas agora no começo a gente tem que fazer ficar um a cada semana pra galera saber que tem.
É. Exatamente, pra dar certo tinha que ser desse jeito.
Era pra ser no começo.
Uhum.
Eis que começaram a chegar os e-mails. E-mails. E aí fomos oprimidos pelos e-mails e fizemos toda semana. Praticamente toda semana durante esse ano.
Você sabe que, acho que no Biblecast 9, ali, 8, 10, a gente já começou a falar, Júnior, vamos fazer um break de 15 dias e tal. Só que não dava, vinham os e-mails e a gente...
É, eles falam, os e-mails da semana que vem, estamos esperando. Ah, no Twitter, a sexta-noite, o povo estamos esperando, falando, não dá, Diego, tem que ir.
Não, e o primeiro Biblecast, Júnior, que tinha, assim, a gente lançou, e a gente teve já no primeiro fim de semana... É, 15 pessoas.
Foi, olha. 15 pessoas.
Não, gente, mas era 15, eram os conhecidos, né? Que são os heróis aí que estão.
É.
O centurião, o Thiago Hiroshi.
Foi.
Esse tá desde o primeiro e divulgando. E é, Maju Santana tá sempre desde o início também.
A Diva.
A Diva, Lívia. Esse pessoal que veio do primeiro, né?
O monstro do Twitter, o monstro já abandonou a gente, né?
O monstro do Twitter abandonou.
Mas estava lá, no começo.
Estava firme. E aí, foi isso, né? Foi assim que começou o Biblecast. Um ano de erros de gravação. Suzerano é o rei, né? Vem de Sus, que quer dizer cavalo, nada a ver. Suzerano é o rei e vassalo... É que se submete ao rei.
Será que você lembrou de Rassus Rameller?
Rassus Rameller, exatamente.
O cavalo do rei.
É isso.
Ah, você lembrou de uma frase que a gente usa pra aprender hebraico, né? Você pegou o sus do suzerano.
Foi.
Uma manobra intelectual.
Foi duro. Isso é um ato fácil. O cérebro pensou o contrário.
Foi o contrário mesmo.
Assustador.
Aqui quem está falando é Thiago Hiroshi. Estou aqui para dar os parabéns ao Pastor Diego e ao Pastor Júnior por esse um ano de Biblecast. Como todo mundo sabe, é muito difícil para vocês conseguirem tempo para gravar, depois fazer a edição, que a gente sabe que demora muito, e ainda conseguir postar no dia e no horário certo. Quer dizer, no horário, na hora que a gente quer, né? A maneira como vocês se dedicam em montar um programa onde a gente pode aprender mais de Deus, mas de uma forma descontraída, ou como aprendemos agora, pós-moderna, sobre assuntos considerados complicados e muitas vezes nem abordados nas nossas igrejas. Nós, heróis do Biblecast, só podemos agradecer a Deus que deu inteligência e criatividade para que algo tão inovador assim no meio cristão pudesse nascer para a pregação do Evangelho. Eu não vejo outra forma de agradecer senão fazendo propaganda das mais variadas formas possíveis, né? Pela internet ou passando CDs para os outros. Ou, no caso do nosso caso, fazendo uma sala jovem e sempre comentando algo relacionado a vocês. Que possam vir ainda muitas horas de podcast pela frente, muitos anos, e com elas muito conhecimento. E muitos novos corações sejam alcançados em nome de Deus. Um grande abraço aí para vocês dois, para todo o povo do Biblecast, todos os heróis. É isso aí, um abraço. Tchau.
E aí começamos a chamar pessoas vultos de nossa igreja para participarem.
Vultos!
Vultos! Vultos como Rafael Rossi, que fez um tema inteirinho conosco sobre evangelismo.
Foi mesmo.
Chamamos então pastor Luiz Gonçalves, que gravou chamada, gravou tudo que a gente falava.
É verdade.
Pedia pra ele. Né? O Luiz Gonçalves gravou lá do hotel em Guarulhos.
Uhum.
Quem mais que participou assim de vultos?
Vultos? Ah, vultos acho que foi isso mesmo.
Não, teve mais. Você falou com o Areli, não falou?
É, falamos com o Areli, mas foi uma gravação rápida.
Ah, pastor Alexandre dos Jovens da Paulista do Vale.
Pastor Alexandre.
Participou, isso. Dando embasamento. Participou Siqueira.
Participou Siqueira, fazendo parte de um trecho, né, do Biblecast 5.
Pastor Siqueira participando.
E os participantes também, que são nossos amigos pastores, né? Como tantos entrevistados, Júnior, que eu já não lembro mais todo mundo.
Foi, a gente entrevistou vários pastores, vários.
Nosso amigo aí, Hilton Leite, nosso amigo Henriquez.
É, foi. Na minha opinião, você tem que reprisar aí o Wash May tentando explicar o nome da cidade dele.
Tá certo.
Põe aí.
E como que é o nome dessa cidade?
Uma é Iapiara.
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 Si, com C. Ciara. Iapiara.
Ciaciara.
Ia. Iapiara.
Muito bem. Tomara que as pessoas tenham entendido, porque eu não entendi nada.
Iapiara,
Iapiara. Iapiara.
Isso! Aê, amém! Amém, glória a Deus aí. E a outra é Damilópolis.
Puxa vida, essa não deu. E a Ciara foi difícil, imagina essa aí.
Imagina essa daí.
Mas o desafio é esse aí.
Tivemos aí também participação no tema, principalmente daquele que mais participou, daquele que mais esteve disponível, daquele que é o aclamado das multidões, pastor André Silva.
Sim, sempre pedido. Há muitos pedidos para que ele compareça novamente. Por que ele não comparece tanto, Diego?
Porque a gente é ruim de gravar.
É.
Eu e o Júnior. Porque a gente tem uns horários malucos que não dá para pedir para as outras pessoas acompanharem o nosso horário maluco.
Muito cedo, muito tarde.
É.
Né? Vem assim, rapidinho.
Do nada, assim, tipo, é agora, vai lá.
Agora, vai, grava ali, isso, pronto, e vamos embora, que eu tenho que sair. Vai que eu tenho que ir embora.
Isso, exatamente. Assim. Então, é. Por isso que a gente faz mais, nós dois, mas se dependesse da gente, a gente botava mais gente pra fazer com a gente.
Porque pra outro participar tem que marcar a hora, né?
É.
O outro vem na hora e a gente também tem que ir na hora certinha.
E outra coisa também que não dá pra ser qualquer um, porque tem que combinar. É, na hora de conversar, tem que dar certo a conversa, né?
Isso mesmo. É.
Você não senta na mesa pra conversar com qualquer estranho e conversa bem na primeira vez. Então a gente busca pessoas que a gente tem alguma afinidade. Então tá aí o pastor André Silva, participou conosco também o pastor Igor Lenhador. Pastor Rafael Reis também deu entrevista pra gente.
Pastor Fiuza participou.
Pastor Daniel Fiuza participou.
Pastor Tiago Arraes.
E o pastor Thiago Arraes, diretamente lá de Andrews University.
Foi, foi.
E se a gente estiver esquecendo alguém, nós somos idiotas.
É isso mesmo.
Muito bem, Júnior. Como é que a gente grava o Biblecast, Júnior?
Como que grava o Biblecast? Eu não sei, porque o Diego não revela isso.
Ah, pronto, cara. Começou essa conspiração.
A conspiração?
Você, se você quiser editar o Biblecast, você fica à vontade. A sua esposa tem conhecimento suficiente pra isso.
Um dia eu ousei dizer: deixa que eu edito. Só uma vez eu ousei dizer isso. Pra nunca mais abrir a minha boca.
Mentira, meu.
Tô te falando.
Eu lembro desse dia.
Eu lembro, eu tava indo pra igreja. Tava no carro. Lembro até onde eu tava. Ó, tava virando a esquina.
Traumatizou mesmo.
Foi.
O que eu falei?
Do extra bairro ali perto da minha casa.
O que eu falei?
O que você falou? Não vamos citar isso, porque senão as pessoas que têm você em alta conta, que acham que você é legal, vão...
Olha só!
E quando eu digo que eu sou oprimido aqui, aí eles vão achar que são mesmo. Então eu não vou querer fazer isso.
É, você sabe que você. Que eu tenho os áudios originais aqui, né?
Não. Aquele áudio original foi uma metalinguagem, como estamos fazendo hoje.
Uhum. Muito bem. E aí, o Júnior nunca se interessou em aprender.
Ah!
Nunca se interessou. Esse dia eu lembro muito bem. Eu tava maluco, porque não ia dar tempo de editar. E acho que foi o primeiro dia que saiu muito tarde. E aí o Júnior falou assim: não, deixa que eu edito. Só que isso era tipo de quinta pra sexta-feira. Então, uma coisa é você aprender a editar, outra é você fazer isso em um tempo recorde.
Gente, isso vem de longe. Eu me lembro lá na faculdade. Me lembro. Não, eu tenho testemunhas. Tem testemunhas. Quando a gente perguntava alguma coisa pro Diego referente a computador. Era muito difícil.
É. Porque
nossa, gente.
A minha sorte é que isso é um podcast, tem muito nerd ouvindo, eles vão entender.
A gente falava assim: puxa, Diego, como é que é isso? Pronto. Ele virava outra pessoa. Assim como o Pateta quando entrava no carro naquele desenho da Disney. Era só falar a palavra mágica. Diego, você pode, por favor, me explicar isso aqui? Pronto, acabava tudo. É por isso que só ele edita, gente.
Não, vou dizer por quê. Olha só, os caras chegavam e faziam as perguntas mais complicadas desse jeito que o Júnior fez agora, sabe? Com essa ingenuidade. Como é que é isso aqui? Sabe, tipo assim, que botão que eu aperto pra formatar todo o meu Windows e colocar ele de novo sem o vírus que eu enfiei nele? Sabe, era assim, tipo: ô Diego, como é que eu resolvo isso aqui? Estrupiou o seu computador inteiro. Você quer que eu te...
Que botão que eu aperto?
A formatar, a resolver tudo, com palavras? Aí.
Sente, gente, sente o tom.
Aí eu fazia: ah, meu, não dá, isso aí. Não, aí esse meu jeito de falar: ah, meu, não dá, não vou te ensinar isso agora em 3 minutos. Pros caras, queria dizer:
não, não.
O Diego tem uma vontade, o Diego ajuda a gente.
Nunca foi assim, não dá.
Só apertar um botão aqui, ele não quer falar qual é o botão
nunca
que aperta.
Nunca foi, nunca foi. Meu, não dá agora, nunca foi. Nunca.
É, era assim, tipo: ah, cara, pelo amor de Deus.
Não.
Na época que tava surgindo a internet via rádio, gente.
Você não tem uma autoestima muito forte. Você nunca mais mexe em computador.
Uma autoestima forte.
Tem que ser muito forte. Uma pessoa com uma família forte, bem criada.
Pessoa com a família bem criada.
É. E Diego, qual é que é a da edição? É fácil, é difícil? Como é que é?
Nossa, a edição, ela leva muito tempo. Ela pode chegar, já teve dias da edição durar 14 horas.
Olha aí.
E ela é intensa, né? Quanto melhor você quiser fazer, mais tempo ela vai demorar. Se você fizer rápido, ela sai também, mas...
E depois de tudo isso, alguém já reclamou da sua edição antes de ir pro ar, esse negócio? Ou depois?
Como assim, antes de ir pro ar?
Eu já reclamei. Por exemplo, ah, Diego, tudo errado isso aí.
Já. Claro.
Já.
Já. Tem vezes que eu mando os pedaços pra ele antes. Eu falo, ó, Júnior, você acha que isso aí eu vou pôr isso aí? Aí o Júnior ouve e fala, não, a voz da experiência, sabe?
Não sei, né?
A voz da censura.
É a voz de quem tem um distrito.
A voz da ditadura militar fala. A voz do Bolsonaro fala. Não, isso aí não pode. Isso aí não. Não, Júnior, mas é só jovem que ouvi. Não. Não, Júnior, mas isso aqui todo mundo entende. Não.
Zociando uma igreja do ouvindo. Vou dizer um negócio pra você. Eu lembro um dia que eu cheguei pra você e falei, ô Diego, que porcaria de edição de música foi essa que você fez?
Ah, foi mesmo.
Você lembra?
Lembro.
Falei, não. Sabe o que aconteceu, gente? No outro ficou perfeito de novo.
Não. Na verdade, eu vou explicar pra vocês. O Júnior tem o gosto dele de música. Aí
não, não, não era as músicas. Você tava colocando desdenhado, meu.
Eu tava colocando desdenhado?
Tava, você colocou música ao olho, que
eu me lembro que quando você falou isso eu fiquei mó frustrado, porque eu falei, meu, eu escolhi as músicas direitinho.
Foi. Eu tinha certeza que você catou a olho.
Não foi a olho, eu escolhi direitinho, só que não ficou legal pelo visto. Eu nem lembro mais agora.
Nem eu também, era lá no começo.
Era, eu acho que era o 4, não sei. Aí, e tem o seguinte, gente, achar um monte de música. No começo eu não queria repetir nenhuma. Então no começo do Biblecast não tem repetição de música. Depois chega uma hora que você fala, meu, não dá, é o que eu tenho mesmo. Principalmente aqueles que eu tenho que fazer mais rápido, porque vai dar o tempo da edição e tal. Aí você começa a catar umas que você já usou antes. No começo, Júnior, também a gente colocava a trilha sonora, né?
Sim.
A gente parou de colocar por quê? Duas razões. Primeira razão, porque dá um trabalho danado depois que você já editou ter que fazer isso.
Foi.
Segunda razão, porque existe uma possibilidade que está sendo estudada aqui no Brasil destas músicas cobrarem os devidos
direitos
autorais.
É mesmo, gente. Não tinha pensado nisso.
Exatamente. Então, o que nós fazemos legalmente é colocar em alto e bom tom o tempo de 30 segundos da música, que isso é permitido de graça.
Ah, ok.
Aí o resto do tempo é baixinho, entendeu? E quando a gente usa uma música grande e tal, mais tempo, por exemplo, no final, na conclusão, nós usamos de gente que a gente sabe que não vai dar problema, que é amigo nosso.
E que tem o CD também e tudo.
Isso, exatamente. Então, então é isso, gente. A gente tem que cuidar também com os direitos autorais, né? A qualquer dia aí, se a gente cometeu alguma coisa, se a gente usou alguma música de alguém cobrar de nós, a gente vai ter que arcar com isso.
Vai ter que pagar.
É, exatamente. Então, ninguém tá fazendo nada ilegal aqui e nem quer fazer. Então, por essa razão, a gente não divulga também as músicas, pra não atrair atenção demais pra elas.
Muito bem.
Que são difíceis de achar, muito difícil de achar, viu? Você tem que achar a música que combina. Às vezes você tá ouvindo uma música em inglês e você acha que, ah não, eu escolhi só porque é bonitinha.
Não, é todas elas com a letra pensada.
Todas as letras são pensadas, tem a ver com o tema, tem a ver com o que a gente vai falar. Todas, entendeu? Às vezes eu deixo o cara falar em inglês um pouco alguma coisa, se a música foi em inglês, porque pra quem entende o inglês ali, tem alguma coisa a ver com o tema que a gente vai falar. Outro problema, Júnior, são as passagens de tempo.
As passagens de tempo. O que são as passagens de tempo?
As passagens de tempo são para tirar aqueles vácuos, aqueles espaços que existem nas conversas.
E nas trocas de assunto.
Isso.
É o parágrafo, né?
É o parágrafo.
Parágrafo, marcação de parágrafo.
Então, é difícil achar algum, viu? Eu lembro de uns que eu falei, nossa.
Verdade.
O que
vamos colocar?
Que a gente vai colocar aqui. E sempre tem isso na gravação, né? Que eu corto. Mas, Júnior, o que a gente vai fazer?
Não é, sempre
passagem
tem.
De tempo agora. Eu quero saber qual que vai ser a passagem de tempo.
Agora eu quero dar meu depoimento. O Diego é o cara na edição.
Ah, não sou não, meu.
Ah, é o cara porque eu vou falar...
Eu sou amador, como diz Slime.
Não, mas... E, por exemplo, pra mim é legal porque o Biblecast... Ele prontinho, ele também é surpresa pra mim, né?
Uhum.
Tem coisa que eu não sei. E que nem quando começou a surgir os erros de gravação lá no fundo.
Uhum.
Esse daí é completamente surpresa pra mim. Alguns eu não concordaria de jeito nenhum que entrasse, mas eles estão lá. Mas faz parte.
Isso.
Faz parte. Então, mas o Diego realmente foi feliz aí nas edições. E parabéns, viu, Diego? Parabéns, é isso aí.
Valeu, valeu, obrigado.
É isso aí. Oh, okay.
Também. Muito bem. Júnior, aliás, o Zeca Pagodinho. Toda hora, meu, você tá o Igor falando, tá você falando, tá.
Não, mas foi bom essa, porque mostrou a veemência da palavra.
Aí eu vou falar pra você. Ninguém
eu tava esperando a hora que você começou. Desculpa.
Não, é realmente uma opressão. Você tá vendo aqui. Faz 30 Biblecasts, deve ter dado umas 70 mil horas de gravação e eu suportando.
Eu que suporto!
Eu suportando.
Eu tô aqui olhando pro teu bonequinho piscando enquanto o Igor fala. Quer ver? Pô, cara, não é possível. Eu não falei nada pra não atrapalhar o Igor.
Ai, eu... Não, mas eu não ouvi. Enquanto eu tava falando, eu não ouvi, cara.
É?
Ninguém ouve, tá? Ninguém ouve.
Ninguém ouve? Você vai ver nesse Biblecast que eu não vou conseguir te reduzir o teu barulho junto com o canal do Igor, né, meu? Você vai
ninguém
ver.
Ouve.
Presta atenção na hora que o Igor estiver falando. Olha lá, viu? Eu ouço no carro e fico desesperado.
Mas vamos lá, é questão do ritmo, né, cara? É ritmo.
Ritmo, ritmo. É, o Júlio tá...
Ele tá no ritmo.
Ele tá no ritmo, ó.
Tá dando um ritmo.
Vai, meu, vai falando aí que eu já volto.
Ai, meu Deus do céu.
Vai falando.
Teve outro dia que ele ficou com o grampeador fazendo trec, 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 trec. Ele, tem certeza que ninguém tá ouvindo nada.
É.
Percebi, Zeca.
Vindo? Eu não tô batendo, mano.
Escrevendo assim... Eu vou falar pra você. É de um lado Zeca Pagodinho e Martinho da Vila.
Chegou do teu agora.
Você sambou aí agora.
Eu tô até quietinho.
É você.
Eu, Igor?
É, você ficou mexendo no microfone, uma coisa assim.
Ah, não, cara, eu tava digitando, meu.
Ah, você tava digitando.
Nossa, eu não sabia que ele captava assim, cara.
Captou sim. Aí é o seguinte. Onde eu tava? Ah, tá. Aí o pastor. Aí o pastor falou assim, ó. E olha só, hein? Direto de Portugal, nosso amigo herói do Biblecast em terras lusitanas, Jaime Júnior.
Olá, pastores. Olá, amigos e heróis do Biblecast. Meu nome é Jaime Júnior, moro aqui em Aveiro, Portugal, e quero dizer que uma das melhores coisas que aconteceram para mim no ano passado, tirando o nascimento da minha filha caçula, linda, a Duda, foi conhecer o Biblecast. E foi assim, de uma maneira meio estranha, porque eu estava procurando uns áudios na Apple Store e eu acho que digitei a palavra Bíblia, foi uma coisa nesse sentido, e vi lá escrito Biblecast. E por curiosidade resolvi baixar acho que foi o primeiro, o segundo, foram os três primeiros episódios. Passou uns dois dias, mais ou menos, eu estava no meu trabalho, lá eu posso ouvir áudio durante o expediente, e como eu não tinha muita coisa assim para ouvir, já tinha ouvido muito, que eu estou sempre ouvindo coisas construtivas, informações, essas coisas todas. A única coisa que ainda não tinha ouvido era o Biblecast, e eu falei assim, poxa, eu vou dar uma ouvida nisso, vamos ver o que que tem aí. E eu fiquei assim, meio desconfiado, porque, sinceramente, eu já estava assim, meio enjoado do estilo dos programas que a igreja produz, e, sabe, muito sermão e essas coisas. E eu liguei e comecei a ouvir, meio desconfiado assim, né, mineiro, mas aos poucos fui começando a gostar. A primeira coisa que eu gostei foi o estilo que vocês usam para pregar o evangelho, para falar temas polêmicos, esclarecer e chamar atenção, e essa maneira jovem de comunicar as coisas sérias. E eu achei isso espantoso, achei isso maravilhoso. Eu não sei se é porque eu tô fora aí do Brasil há 10 anos, e 10 anos que eu não vou aí, e eu esqueci de falar, acho que, aliás, falei no primeiro e-mail que eu mandei para vocês que eu nasci na igreja, mas infelizmente hoje não estou na igreja, mas isso também não significa que eu não creia na doutrina, a doutrina tá aqui dentro de mim, tento viver da melhor forma possível, isso juntamente com a minha família. Mas, como eu estava falando, eu achava tão estranho na igreja a gente não modificar nada, ser sempre a mesma coisa e tal. E isso foi o que me fez gostar do Biblecast. E eu sei que, acho que em mais ou menos 20 dias eu consegui ouvir todos os episódios, na época eram 34 episódios, eu ouvi todos, adorei, gostei, e ouvia no trabalho, ria das expressões que vocês usam. Uma vez o pastor Diego disse que Jesus estava lá no templo, eu dando bicuda no pessoal, e eu ri pra caramba disso. Ouço quando corro, gosto muito de correr, e ouço sempre, ouço no carro. E o meu desafio agora é fazer com que a minha esposa ouça. Ela não é adventista, e se Deus quiser um dia ela vai ouvir. Ela já começou a ouvir assim um pouco, gostou muito de vocês dois, e espero que ela ouça. E estou fazendo a minha parte aqui divulgando o Biblecast, porque eu amei o Biblecast. E como esses temas são tão relevantes para mim, eu tenho certeza que eles são relevantes para todas as outras pessoas. Então, o que eu faço? Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu divulgo. Já mandei CDs para a Igreja Adventista Brasileira em Paris, através de uma amiga minha. Já distribuí para a Igreja Adventista aqui em Aveiro. Já mandei para uma igreja que eu frequentava em Belo Horizonte, Igreja Adventista. Então, eu estou sempre divulgando. E quero falar para vocês dois que vocês estão muito bem. O programa melhora. A cada programa, a gente sente uma melhora, tanto da parte técnica, né, produção aí de vocês e tal, e quanto da explanação da mensagem, dos temas e tudo. Com esse sucesso tudo, o meu medo é que chegue aí um canal de televisão aí, não sei, uma Rede Globo, uma CBN, não sei, e contrate vocês, vocês esqueçam o Biblecast. Bom, se isso acontecer, por favor, não deixem de fazer o Biblecast, ok? Para terminar, o meu episódio preferido foi o último, A Guerra dos Mundos. Adorei tudo que eu precisava ouvir, porque tem muito disso acontecendo na minha vida, e para melhor, e achei maravilhoso. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Continue assim. Que Deus abençoe muito vocês dois. E a todos os ouvintes, os heróis do Biblecast. Um abração. Tchau.
Juno, o que a gente pensa em obter com o Biblecast?
Gente, o que eu penso, e aqui a gente tá falando cada um individual, né?
Uhum.
O que eu espero do Biblecast, o que eu sonho quando eu faço o Biblecast, é colocar na cabeça das pessoas que a Bíblia, ela tem muito mais coisa do que a gente imagina.
Uhum.
É fazer com que você que está ouvindo queira estudar mais a Bíblia, queira procurar mais, e parar com aquela história de pegar um estudo bíblico e ouvir e achar que é isso mesmo. Uhum. Não é isso. Você pode ver de outro ângulo, você pode falar de outro jeito, você pode ver uma coisa que ninguém viu, né? Você pode ver o texto de uma outra maneira que ninguém viu. Porque é assim que funciona, né? Você pode ver o texto por vários ângulos, o texto da Bíblia, e você pode pegar um ângulo diferente que o profeta bíblico não pegou.
É verdade.
Certo? Por exemplo, quando a Ellen White comenta um texto, ela não está falando, esgotando aquele texto. Ela está falando para um contexto, e aplicando aquele texto. Você pode ver um outro contexto, certo? Então a minha ideia é que você, ao estudar a Bíblia, saiba que tem mais, que tem muito mais, que você pode continuar estudando, e que a Bíblia está aí à sua disposição para isso mesmo.
Muito bem, qual Biblecast você mais gostou?
Puxa.
A gente prometeu que ia responder.
Agora você foi profundo, hein? Vou falar então.
Tem aquele que você mais gostou de gravar e tem aquele que você mais gostou quando ficou pronto.
Diferente. Tem várias coisas aqui. Por exemplo, eu gostei da série, da primeira série lá, A Relevância do Adventismo. Pra mim foi muito bom. Eu me surpreendi com o Biblecast 19.
Uhum.
O Biblecast 19 mudou minha vida.
Certo.
né? Ou seja, eu aprendi com o Biblecast 19 e aprendendo na hora, assim. Do Júlio, né?
Uhum.
E que mais? Eu acho que foram esses aí. O Biblecast 19 foi o que eu aprendi. Eu olhei pra ele e eu fui fazendo meio como ouvinte. Ou do Biblecast 19. Porque pra nós a gente tem a sensação que no fundo todo mundo já sabe o que a gente tá falando, né?
É, exatamente. A gente só depois novidade depois nos comentários.
É, só nos comentários do e-mail que a gente fala, opa, é, foi legal fazer esse.
Uhum.
E você, Diego, qual é o Biblecast que você achou melhor?
Pra mim, o melhor Biblecast foi Os Santos Também Lutam, o segundo.
O segundo.
O áudio tá ruim e tal, mas eu acho que aquele tema é muito interessante. E...
ah, foi legal mesmo. Você colocou uma trilha sonora lá na hora da briga dos dois.
Ah, é verdade. E tem o código Morse mesmo, do jeito que era telegrafado antigamente.
Foi.
A mesma frase que o cara falou em inglês, eu coloquei o código Morse fazendo barulhinho e tal. Foi legal. Inclusive, pra quem não sabe, aquele barulhinho é a frase que o cara telegrafou na conferência geral.
É, isso mesmo.
Aquele sonzinho que o Uriah Smith recebeu do Butler.
Olha aí.
E eu gostei, mas eu gostei do jeito que ficou, quando ficou pronto, do 11, a Vila, e do 21, Alienados.
A Vila eu gostei também, eu ia citar a Vila aqui.
É, a Vila e Alienados, acho que quando ficou pronto, assim, eu gostei mais.
E esses, os desse ano, eu tô gostando bastante.
Ah, é. Esse ano também. Tá. Começou também, a gente começou com o Fator Melquisedeque, né?
Foi.
Que é um assunto que, se você falar ele mal, ele dá certo.
É isso mesmo. Na verdade, o segredo é que a gente tá se apropriando de algo que é feito para dar certo, que é a Bíblia, né?
Exatamente.
A Bíblia é feita para dar certo. Cristo falou que ela não volta vazia. Então, se você falar a Bíblia, há poder nisso.
Pronto. Eu, pra mim, o que eu sonho com o Biblecast é que a nova geração, a geração que está ouvindo, a geração que foi feita para ouvir esse formato, inclusive a gente fez muito convenientemente o Biblecast da semana passada, não pensou nisso, mas agora que a gente está gravando isso aqui, tem tudo a ver o negócio do pós-moderno e o período moderno, né, da sociedade, porque esse daqui é um esforço pós-moderno. Por que que a gente não se importa, por exemplo, em falar de maneira informal? Por que que a gente não se importa em rir, em brincar quando pode brincar? Porque é esse o jeito pós-moderno, entendeu? Infelizmente, as pessoas hoje estão buscando entretenimento, conhecimento com entretenimento, informação com entretenimento. Elas não querem só informação pela informação. Então, se a informação tem que vir desse jeito, então que vá, né? E então, para mim, o maior objetivo do Biblecast é fazer com que essa nova geração ela recupere o desejo, a vontade de estudar a Bíblia, de entender as verdades bíblicas e o abismo que existe hoje entre a teologia e o membro de igreja leigo se reduza, né? Pelo menos...
porque a distância é grande, hein?
Gigantesco. Vocês estão notando isso. Por exemplo, quando vocês ouvem o Biblecast e falam, nossa, nunca ouvi isso. Nossa, que coisa impressionante. O que acontece comumente, não é porque eu e o Júnior somos especiais. É simplesmente porque a gente está dividindo o que a gente já sabe, já aprendeu.
É isso mesmo.
Então essa informação, ela está disponível. A questão é passar ela para vocês. E é difícil passar. Tanto que a gente tem que fazer bastante malabarismo, às vezes, para explicar algumas coisas. Mas eu acho que a gente não pode se furtar a assuntos complicados e profundos pela complexidade que eles apresentam. Eu acho que é exatamente isso que tem feito com que haja esse abismo entre igreja e teologia. Porque as pessoas não se aventuram nisso. Elas não querem explicar que focinho de porco não é tomada. Dá trabalho fazer isso.
É melhor deixar tudo como tá.
É, deixa como tá, entendeu? Você vai ter que fazer um programa de internet, você vai ter que ter um site, você vai ter que acordar de madrugada, você vai ter que editar um áudio, fazer todo um malabarismo pra você poder explicar algumas coisas. Então dá muito trabalho, melhor não explicar. É mais conveniente, às vezes, não explicar. E tem muito pastor aí tentando fazer isso, tentando explicar. Só que, às vezes, a gente não entende porque... tem até a questão da linguagem envolvida, né? As pessoas talvez não queiram nem ouvir, às vezes. Tem, Quantas vezes você não estava na igreja e se falaram coisas que você nem prestou atenção? Então, o objetivo do Biblecast é reganhar essa atenção, readquirir essa atenção e conseguir levar as mensagens que tem que chegar do jeito que for. Se tiver que falar desse jeito, ótimo. Pra gente vai ser bom, porque a gente já fala assim mesmo.
E é isso mesmo.
Então vamos lá.
Esqueci, tem que ter sangue. Vai. Hei, 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 me mata feliz.
Hei, feliz, vai, vai, vai. Ritmo é ritmo de festa. Então vamos lá. André mandou uma mensagem falando que daqui a 20 minutos ele chega. E aí põe uma doença em Jó terrível, né? Como é que é essa doença, Pastor Júnior? Pastor Júnior não tá entre nós, ele deve estar assistindo o jogo do Corinthians.
Você foi profundo o negócio de como é que é a sua doença.
Pô, como é que...
Eu não sei,
você não
meu.
Sabe como é que é?
Cara. Não, meu.
Então quando não dá, deu silêncio.
Não, pergunto pro André de novo.
Você tá muito quieto pra boquete inteiro.
Não, vai, eu tô firme aqui. O que são vossos proporcionais, Diego?
Quer dizer que... Quer dizer que você é um miserável, né? Tá se vingando de mim, né? Caraca. O que são vossos proporcionais? Já tivemos o Japão, já tivemos Portugal aqui presente. Diretamente dos Estados Unidos, Robson Telles.
Bem, meu nome é Robson Telles. E pastores, apesar de ser um dia de festa, eu tenho uma crítica. Rufem os tambores. Que crítica que nada. O Biblecast está simplesmente sensacional. Eu espero que essa obra, que eu acredito que seja de Deus, possa continuar e alcançar ainda muitos corações. Pastores, obrigado por esse primeiro ano. Eu tenho certeza que foi uma bênção para todos aqueles que ouvem. Como um amigo disse esses dias no Biblecast, somente no céu veremos os resultados dessa obra. Mas enquanto isso, Pastor Diego, continue sendo uma pessoa, essa pessoa especial que você é. Divertida, descontraída, grande editor e protagonista desse ministério. Você é aquele que dá o tom especial do Biblecast. Pastor Júnior, você é uma benção. Muitas pessoas estão aprendendo as regras do português com você, sabia? Aprendemos muito de muitas coisas, mas aprendemos também a te admirá-lo. Você é o balanço exato que esse podcast precisava. E além do mais, você é o que segura o Pastor Diego, né? Segurando algumas frases como Jesus dando bicuda nas mesas, ou toma a teoria da prosperidade, esse tipo de coisa. Pessoal, meus parabéns. Esse podcast está cada dia melhor e um abraço a toda a família Biblecast.
Só uma curiosidade aqui do Biblecast.
Você sabia que tem tema que só o Diego sabe dele?
E que tem tema que só eu sei.
É verdade, gente. Não, não revela isso não. Isso aí é um trunfo que a gente tem.
É trunfo, né?
É um trunfo. Ninguém sabe disso.
Não, tem tema que é só de um.
É, tem tema que a gente fala assim, ó, hoje é o seu, tá?
Hoje é o seu tema.
Hoje é o seu.
E tem tema que quando é do outro, eu falo, meu, eu não faço ideia de qual é que é. Qual que é o caminho, não sei de nada. E nesses Biblecasts, a edição realmente é mais demorada. Ah, porque um tá explicando pro outro as coisas.
Certo, verdade, verdade.
É.
Então, por exemplo, lembra que a gente falou que o Biblecast é uma primeira conversa, né? Então, pra quem
isso,
você não ouviu ainda a gente comentar isso, vamos comentar de novo. O Biblecast é a primeira conversa sobre um assunto. Primeira conversa completa que a gente tem sobre um assunto. Então, às vezes, quando o tema é de um, ou seja, um teve uma ideia, ele estava lendo a Bíblia e percebeu uma coisa e falou, olha que legal, isso aqui dá um Biblecast. Aliás, a gente não pensa em termos de isso aqui dá um Biblecast, a gente fala assim.
Vamos fazer.
A gente fala assim, ó, meu, isso aqui é todo poder. Aí depois que a gente entendeu o negócio, aí que a gente fala, ah, isso aqui dá pro Biblecast, entendeu? Não é o caminho contrário, não é isso aqui dá pro Biblecast, aí depois...
E vamos resolver,
É, primeiro a gente se encanta com a ideia... depois a gente leva essa ideia um pro outro. Então, às vezes, essa ideia tá chegando pela primeira vez. Aí a gente fala, não, é assim, esse é o caminho. Então, esse, como o Júnior bem quer dizer, a edição desses é mais complicada. Porque tem momentos que a gente tem que parar e falar, não, o que você tá querendo dizer, meu?
É, e explicar tudo.
Ah,
não, tô falando isso, 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 é.
Ah, entendi, então você vai por esse caminho. É, então, então beleza, então vamos lá. Aí, pum, volta, entendeu?
Já teve o Bebelcast que um falou e o outro não concordou.
Já teve mesmo?
Já teve. Falou, não, não acredito nisso aí, não.
É verdade.
Já teve.
Você quer levantar essa discussão aqui?
Eu não lembro dela, eu sei que teve.
Você sabe?
Eu não lembro de tema.
Não lembra que tema?
Não.
Foi sobre amor lá, um negócio que você falou lá.
Ah, é mesmo. É que o Diego não concorda.
É, esquisito. O Diego não concorda, não, né?
Não concorda.
Ah, o que você sabe disso aí?
Então, foi mais ou menos assim que ficou pra sair o tema.
Eles vão ficar querendo saber o que é.
E tem um detalhe. Tem vezes que o Diego não concorda, ele deixa, porque ele é um editor assim imparcial, até mesmo consigo mesmo.
Certo. É verdade.
Já ficou coisa que você não concordava e você deixou eu falar.
Exatamente. Ah, eu não sabia que você tinha percebido isso. Ainda bem. Um editor honrado.
É, honrado. Isso mesmo. Então é o seguinte, é que eu tava falando isso?
Escolher a dedo ou a fogueira?
Ah, não, sim, é, isso, aí a gente...
Peraí, deixa eu terminar o meu, só terminar, porque eu fiquei sem pé nem cabeça. Então foi assim. Impressionante o poder de retomar o... Então, não. Você quer que eu fale não assim?
É sim.
É mesmo assim?
É, porque às vezes a gente prega o que o povo já sabe.
Certo. Sim, já vi, claro.
É duro.
Ai,
falou firme ainda.
Então,
você tem que saber.
Então, José. Foi mal, peraí. Ah, tá. É verdade, senhor. Me perdoa. Morar, galera.
Tá, sim, é verdade.
Deus fala com o Diego, você viu?
Rapaz, é verdade, hein?
Vamos.
Deu um safanão, né, ali, ele lembrou.
Já aproveita e ora, Diego.
É, ora você, Diego, quem sou eu?
Me sinto nem digno de orar agora.
Acharíamos, porventura, homem como este, que Deus dá um safanão?
Meu amigo.
Ah, deu um safanão, pior.
Rapaz.
Muito bobo. Vamos orar, gente. Nós queremos agradecer o carinho, agradecer a atenção acima de tudo por ter feito download do Biblecast, por ter dado uma chance pra gente de ter ouvido o programa. A gente quer agradecer você que trouxe palavras de motivação, você que contou seu testemunho pra gente. Na verdade, nosso coração é grato. Eu vou falar do Júnior, ele fala por ele. Mas o meu coração é muito grato a Deus pelos frutos desse trabalho, que começou despretensioso. O mais importante é isso, é ver as pessoas encontrando relevância na fé que tem, entendendo mais a sua fé, e todas essas coisas que a gente viu nos testemunhos, que a gente leu ao longo do ano, nos e-mails. Isso pra gente é o que há. Entendeu? Se o Biblecast acabasse hoje, a gente ia estar feliz. Eu ia estar feliz, fico falando na gente, mas eu quero dizer que eu ia estar muito feliz, porque eu sei que algumas pessoas foram alcançadas, que a semente foi plantada em vários lugares. Então, eu quero agradecer a vocês por essa chance, por essa oportunidade, por ter ouvido esse Biblecast de aniversário até aqui, que ele é um tema metalinguístico, como o Júnior gosta de dizer, isso, como o professor José gosta de dizer. E é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção, pela divulgação. Sei que tem muita gente divulgando, que grava DVD, sabe? Que grava CD, que leva para outras pessoas. Isso é essencial, porque o nosso trabalho ele é feito para Deus, no objetivo de alcançar as pessoas. Então, quando ele alcança as pessoas, nós nos sentimos gratos. Então, é isso. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e nos desculpe qualquer coisa.
Muito bem, gente. Eu quero também agradecer, porque, se você não sabe, o pastor é um ser solitário. Ele não tem quem falar, não tem quem dividir a atenção. E nesse um ano, a gente falou com vocês. E vocês não têm noção do bem que vocês fizeram para nós.
É verdade.
Vocês não têm noção que vocês ajudaram a gente a fazer sermão, que vocês conversaram com a gente. O Biblecast para nós é como se fosse um grande pequeno grupo. É uma igreja aí, espalhada aí, quando a gente interage. Para mim, nesse ano, dois momentos emocionantes para mim no Biblecast foi lá no Celebra São Paulo e no casamento do Diego, que eu encontrei alguns heróis. Porque eu sou fã de vocês. E quando eu vi vocês assim mesmo, de verdade, eu falei, olha os caras aqui, meu. Meu, esses caras são gente de Deus aqui da nossa igreja. E que eu sou fã desses caras.
Uhum.
Então, eu queria agradecer vocês, porque vocês fizeram bem pro nosso ministério. Estão fazendo. E a gente não ficou tão sozinho assim como um pastor fica. E eu peço que você chegue perto do seu pastor aí e dê um abraço nele, porque não é fácil ser pastor não, viu? E muito obrigado por esse apoio que vocês deram aí durante esse ano com o Biblecast. E a gente pôde aqui, e eu principalmente, Diego, passei por momentos aí difíceis, né?
É verdade.
Você também já passou, né?
É.
Assim, no trabalho pastoral, e quando a gente chegava aqui, lia os e-mails e falava, puxa, não é isso mesmo, vamos em frente. Então é isso. Que Deus abençoe você, caro herói do Biblecast.
Olá, pessoal do Biblecast, Pastor Diego, Pastor Júnior e aos grandes heróis aí do Biblecast. Aqui quem fala é a Lilian Espíndola, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Deixando meu recadinho aí de agradecimento aos pastores que têm se empenhado nessa tarefa de comentar e falar a palavra de Deus e também passar para nós tudo aquilo que eles aprenderam, um pouco do que aprenderam no curso de teologia. Eu não sou adventista, pertenço a uma denominação evangélica há mais de 10 anos e quem me apresentou, né, o site Confissões Pastorais foi o nosso querido Cláudio Lee. Um abraço para ele também. E eu quero deixar o meu recado que, por intermédio do Biblecast, também do Cláudio, eu e meu marido, na semana passada, visitamos pela primeira vez uma igreja adventista próxima da nossa casa. Eu tenho passado alguns Biblecasts para ele, nós temos comentado sobre a igreja adventista, sobre os ensinamentos, as diferenças, e eu... Estamos orando e pedindo para Deus que a vontade dele seja feita na nossa vida, né? Para que a honra e a glória seja do Senhor. Então aí vai meu recadinho diretamente do sul do país para os queridos irmãos e pastores Júnior, pastor Diego, os outros demais pastores que também colaboram e para os heróis do Biblecast e dizer que sou muito feliz por conhecer esse trabalho e vamos estar repassando para o maior número de pessoas possível. Um abraço do sul do país direto para você. Tchau, tchau.
Diego,
Júnior.
O que eu tenho a dizer sobre Lilian é o seguinte. Põe barulho de silêncio aí, Diego. Põe silêncio.
Todo poder, o testemunho de Lilian. Muito.
Eu tô chorando aqui, ó. Eu tô chorando aqui, não é, Vader?
Eu vibrei pra caramba.
Minha vida.
Muito bom. Mesmo. A Lilian, a gente conheceu pelo Twitter, né? Assim que ela começou a ouvir, ela falou: tô ouvindo o Biblecast e tal. E a Lilian, ela serve pra gente, serviu pra gente assim, de um grande termômetro de como o mundo cristão fora do Adventismo estava vendo o Biblecast, né? E inclusive quando a gente fez aquele Biblecast sobre Adventistas sim, exclusivistas não, ela comentou no Twitter. Então a gente estava ali olhando e vendo, olha só que legal, a nossa voz está saindo do Adventismo. E ouvir esse testemunho é emocionante pra gente.
Ô Lilian, que Deus abençoe você.
Isso, você e o seu marido.
É isso.
Deus os guiará, com certeza, nesse momento da vida de vocês.